à nossa reunião com a audição regimental ao Sr. Ministro do Planeamento, a quem naturalmente dou desde já as boas-vindas, quer ao Sr. Ministro, quer ao Sr. Secretário de Estado, dando-lhe naturalmente as boas-vindas em nome da nossa Comissão e meu nome pessoal também, e também informar que nós estamos a funcionar num modelo minimalista. Ou seja, temos alguns deputados presentes em sala, mas temos também um conjunto de deputados que vão acompanhar os trabalhos por videoconferência e, eventualmente, até poderão intervir também por essa via. Portanto, só para explicar ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado que a sala está com este aspecto mais vazio, mas nem por isso significa que haja uma menor participação nos nossos trabalhos. Portanto, são contingências do Estado de Saúde Pública que atravessamos e tem sido este o modelo que temos vindo a adotar. Senhor Ministro e Senhoras e Senhores Deputados, como saberão, temos uma grelha de tempo que prevê uma intervenção inicial de 10 minutos para o Governo. Portanto, Senhor Ministro e Senhor Secretário de Estado, se assim entenderem, têm 10 minutos que poderão usar nesta fase inicial. Entraremos depois na primeira ronda, onde cabem 8 minutos a cada grupo parlamentar, sendo que nesse caso o Governo responde ao fim dos 8 minutos, usando os mesmos 8 minutos para resposta a cada um dos grupos parlamentares. Há ainda uma segunda ronda de 5 minutos por cada grupo parlamentar e aqui o Governo responderá no final a todos os grupos parlamentares na mesma proporção do tempo e há depois, por fim, uma terceira ronda onde cabem 2 minutos a cada senhora e senhor deputado inscritos, cabendo ao Governo 10 minutos para a resposta. Assim sendo, Senhor Ministro, iria dar a palavra à Vossa Excelência para, dentro dos 10 minutos iniciais que tem, poder usar a palavra, se assim entender. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, membros desta Comissão. Uma saudação especial a todas e a todos neste nosso regresso, estas audiências regimentais em modo presencial, ainda que em regime adaptado e ajustado ainda às condições especiais em que se desenvolvem. Confesso-vos das saudades que já vinha sentindo deste contacto mais direto com esta Assembleia e com esta Casa, num sentido de ouvir aquilo que é minha obrigação de sentir e de ouvir neste debate aberto e de composto de perspectivas diversas que enriquece e ajuda a que a governação seja mais eficiente e mais ajustada às realidades que temos pela frente. Portanto, neste sentido, fica aqui este registro, julgo que posso também falar em nome do Sr. Secretário de Estado, de satisfação por este regresso, este processo mais direto de audição. Comecemos rapidamente por dar alguns números sobre aquilo que se passa em matéria de fundos comunitários e, nomeadamente, do Portugal 2020. Bom, tal como o país e os portugueses, também estes últimos 3 meses, de março, abril e já do mês de maio, naturalmente também o Portugal 2020 ficou marcado pelos efeitos dramáticos, efeitos profundos da pandemia. Em final de abril, o Portugal 2020 tem uma taxa de aprovações, uma taxa de compromisso, que atinge 93% do total do orçamento programado para o total do período, sendo que, em alguns casos, de alguns fundos, como por exemplo do FEDER, já ultrapassa a totalidade dessa dotação. Nos outros fundos, nomeadamente do Fundo Social Europeu e do Fundo de Coesão, importa referir que os concursos que estão em aberto e as candidaturas que estão já recepcionadas no âmbito de concursos que, inclusive, já estão encerrados, permitem dizer que essas candidaturas já estão recepcionadas vão esgotar a totalidade da oferta de dotação existente no atual Portugal 2020. É uma situação normal, uma vez que o 2020 é o último ano que estava previsto em termos de programação para assumir esses mesmos compromissos. A execução situa-se neste momento nos 48%, portanto, muito perto da metade da dotação global. A evolução desde março, desde fevereiro até agora, conforme eu disse, refletiu um bocado a travagem, a paragem que o país globalmente sentiu e que naturalmente não poderia deixar-se de refletir também a nível do Portugal 2020. Mesmo assim, deixem-me dar-vos conta de duas diferenças. A primeira delas, para vos dizer que relativamente ao que se passou no resto da Europa, nada de novo aqui nesta matéria, uma vez que Portugal continua a ser o país com maior nível de execução a nível europeu, quando comparado com outros países igualmente que detêm maiores orçamentos em matéria de fundos comunitários. Dito de outra forma, Portugal é o país que também está 6,5 pontos percentuais acima da média da União Europeia em termos de execução dos fundos comunitários. Importa aqui também referir o seguinte, é que a taxa de pagamentos aumentou mais do que a taxa de execução, cerca de 3 pontos percentuais mais do que a taxa de execução. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as medidas que nós tomamos, e foram uma das medidas que o Portugal 2020 desde logo assumiu, logo desde o início da pandemia, foi tentar acelerar e aumentar os fluxos de liquidez para o conjunto dos seus beneficiários. E fê-lo adotando um mecanismo de adiantamento de natureza extraordinária que deu orientação para todas as autoridades de gestão fazerem o seguinte, para todos os processos de verificação de dossiês de pedidos de pagamento de despesas que tivessem na sua posse e que ultrapassassem mais de 30 dias para emitirem automaticamente ordens de adiantamento sobre esses dossiês e pagando de uma forma adiantada sobre esses dossiês o valor estimado do apoio do Portugal 2020. Depois, posteriormente, os organismos, quando tiverem concluídos os seus dossiês, haviam de regularizar esses adiantamentos. Portanto, isto levou a que houvesse uma aceleração do pagamento desses apoios no âmbito do Portugal 2020. Eu posso já dar números relativamente a essa matéria. Nós, nos meses de março, abril e maio, pagamos globalmente cerca de 760 milhões de euros aos diversos tipos de beneficiários dos apoios do Portugal 2020. Esses 760 milhões de euros, quando comparados com o período homólogo de 2019, representam um acréscimo de 170 milhões de euros, ou seja, quando comparados com março, abril e maio de 2019. E isto, sobretudo, este acréscimo de 170 milhões de euros, deve-se, sobretudo, a esta medida que nós assumimos, que é do pagamento de adiantamentos, fazendo assim, de facto, uma injeção adicional de fundos e de liquidez neste período que tanto era necessário para assegurar mais meios e acelerar os pagamentos e que foram, sobretudo, essenciais para um determinado tipo de organizações que eu agora passo a referir. São organizações talvez mais frágeis e que dependem de fundos estruturais para o desenvolvimento das suas atividades. Falo de ONGs, falo de IPSS e de outras organizações do terceiro setor que trabalham, por exemplo, no apoio a pessoas com deficiência ou de outros públicos vulneráveis, como por exemplo de apoio a imigrantes ou de organizações que combatem a violência doméstica. Existe um conjunto de instituições deste tipo que vivem, sobretudo, do financiamento de fundos estruturais. E essas organizações não podiam ser interrompida a sua atividade, e elas dependem essencialmente do fluxo normal de fundos estruturais. E nós não podíamos deixar de assegurar esse fluxo contínuo. Ao mesmo tempo, naturalmente, quisemos também privilegiar o fluxo e a continuidade do apoio às empresas, sobretudo às empresas de menor dimensão. E este foi o mecanismo que nós encontramos e que não se traduziu em mais nenhuma obrigação de natureza administrativa ou burocrática por parte das empresas, porque elas já tinham os dossiês que estavam já na nossa posse, e afinal de contas aquilo que foi uma iniciativa do nosso lado. Sempre que eles tinham mais de 30 dias do nosso lado, aquilo que nós fizemos foi um adiantamento. A esta medida de liquidez somou-se uma outra que talvez também não seja tão conhecida dos senhores deputados. Nós, conforme sabem, temos um conjunto de empresas que têm um plano de reembolso dos chamados subsídios reembolsáveis atribuídos quer no CREN, quer no Portugal 2020. E, portanto, nessa medida existem reembolsos que as empresas nos têm de fazer de acordo com os planos que têm contratados connosco. Nós aquilo que fizemos, e aquilo que eu tenho chamado, foi de uma moratória unilateral e universal durante este ano, ou seja, até setembro. Todas as prestações que se venciam dessa natureza entre março e setembro foram deferidas por um período de 12 meses. Isso correspondeu, em março, abril e maio, a 89 milhões de euros que as empresas não amortizaram e, portanto, isso correspondeu a uma injeção de igual valor de liquidez, ou seja, não foi dinheiro que nós transferimos, mas foi dinheiro que as empresas não nos reembolsaram e, portanto, ficou, em termos de tesouraria, dentro das empresas. Portanto, a este valor dos adiantamentos que nós fizemos, também soma-se este valor. Isto para explicar que tudo isto foi feito sem ser necessário novos mecanismos de solicitação, novas apreciações, porque tudo isto foi feito de uma forma automática. Também queria referir que existem outras iniciativas que foram lançadas de concursos especificamente destinados ao Covid, mas isso ficaria para a resposta a questões, com certeza, as senhoras e os senhores deputados me vão colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado também pela boa gestão que fez do tempo. E iríamos iniciar a primeira ronda pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Faz favor, 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, está a estar, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, o tempo, nós sabemos todos isto que eu vou agora dizer, mas é um facto, o tempo que vivemos é um tempo realmente excepcional, e em tempos excepcionais temos de ter decisores, ministros, secretários de Estado, responsáveis pelas instituições do Estado, com capacidade de decisão e capacidade de antecipação da realidade. É isto que se exige a um governo neste momento. Muito mais quando falamos de uma realidade inesperada, que nos traz uma crise com uma dimensão ainda muito imprevisível e com consequências brutais na vida dos trabalhadores e das empresas. Esta crise económica e social exige uma ação efetiva do Governo. No imediato, o papel do Sr. Ministro, como de todos os membros do Governo, tem que ser muito focado no apoio às empresas para salvar a economia e o emprego. E esta é também uma luta contra o tempo, Sr. Ministro. O Sr. Ministro de Planeamento, de acordo com o que está definido na lei, tem uma missão fundamental, que é formular, conduzir e avaliar estratégias de desenvolvimento económico e social, tendo em conta os objetivos de convergência e de coesão. Bem, se há tempos em que a necessidade da intervenção de um ministro, para além da urgência na coesão, na solidariedade e na convergência das políticas, este é um tempo desenhado para o ministro do Planeamento. Esperemos, sinceramente, e digo isto com toda a sinceridade, que o Sr. Ministro e o Ministério e o Governo estejam à altura destes tempos. Este é um tempo diferente e de grande dificuldade, mas talvez nunca como hoje a importância das políticas públicas que respondem à emergência das necessidades dos mais diversos setores económicos devem também responder às necessidades da coesão territorial e da justiça nas decisões para essa coesão. Sentido de urgência, equidade na afetação dos recursos públicos, transparência e decisões adequadas. Estes são valores que têm que acompanhar mais do que nunca todos os decisores. Sr. Ministro, vou já uma questão concreta, depois desta minha introdução, que me parece relevante. Circula a informação que o Governo está a preparar uma fusão de organismos do Estado. Presumo que estes organismos e instituições do Estado estejam a trabalhar neste momento intensamente para combater a pandemia. Portanto, todo o Estado, o que nós presumimos e esperamos, é que estejam intensamente a trabalhar naquilo que é a urgência e a emergência que se vive hoje no país e no mundo. A pergunta que eu lhe faço é muito simples, não tenho mesmo informação para além desta, é uma pergunta sincera. Pode dizer-nos se é verdade que o Governo está a preparar estas alterações por decreto? E, se a resposta for afirmativa, o que é que está em causa? Que instituições? O Banco Fomento? A IFD? Não sei. Não quero atrever-me a dizer mais nomes, mas o IAPMEI? Não sei. Que instituições estão aqui em causa? No meio de uma emergência, a prioridade é tratar de temas que têm necessariamente implicações no funcionamento e na resposta das instituições. Penso que é isto que é a urgência. Mas se a resposta for afirmativa a esta pergunta que eu coloquei, o que é que se pretende com essas alterações, fusões das instituições? E se a resposta for afirmativa, quando é que prevê o Governo trazer a discussão ao Parlamento? Ou vai fazer tudo à margem do Parlamento? Fica a pergunta, Sr. Ministro, se a resposta for negativa, o assunto fica resolvido numa única frase. Se for positiva, eu gostaria que explorasse um pouco mais esse tema, porque é da máxima importância, quando falamos de instituições que têm, como eu disse, uma importância vital neste momento da relação com as empresas, com a economia, com o país, e todos temos de estar focados naquilo que é urgente. Se o discurso é urgência que temos que fazer. Sr. Ministro, no combate à crise económica provocada pela pandemia, o Governo avançou com linhas de crédito com garantia do Estado e que seriam operacionalizadas pelo sistema bancário, nos termos de protocolos previamente definidos pelo Estado. Bem, há aqui matérias que eu vou colocar que têm a ver com o Sr. Ministério, com o Ministério da Economia, mas são matérias transversais, que aliás o Sr. Ministro até respondeu de uma forma muito direta na entrevista que deu recentemente à Renascença e ao Público e, portanto, falou sobre esses temas todos. O Sr. Ministro tem consciência que estas linhas de crédito são insuficientes para apoiar as empresas? Não acha que as linhas criadas até hoje pelo Governo são insuficientes? Nós já colocamos esta questão várias vezes, já coloquei esta questão ao Sr. Ministro das Finanças, ao Sr. Ministro da Economia. Não há momento nenhum que não colocamos, e a verdade é que não há uma resposta para esta questão. Ainda ontem, na audição que o Sr. Presidente do IAPMEI, ele referiu que estes 6,2 mil milhões de euros estavam já todos colocados, mas, inclusivamente, só 28% do crédito aprovado chegou às empresas. Neste momento, nem sequer há aqui alguma coisa que tem que ser resolvida, porque, na verdade, a totalidade foi utilizada, mas nem todos chegou às empresas. A este propósito, gostaria que o Sr. Ministro confirmasse se esta informação corresponde ou não à verdade. Vou dar um exemplo concreto. Isto é uma pergunta que coloco ao Sr. Ministro do Planeamento e ao Governo, se me permite colocar a questão nestes termos. Uma empresa hoje que submeta uma operação de financiamento às linhas de crédito com garantia do Estado, ou que tenha submetido no passado recente para estes 6,2 mil milhões de euros, esse financiamento é aprovado e devidamente formalizado. Portanto, é aprovado com garantia de Estado, com as SGM, com a SPGM, digamos, as SGMs a intervir neste processo, a decidir o apoio por essa via. O financiamento é formalizado com os bancos e os bancos facultam, digamos, esse montante concedido. O Sr. Ministro pode dizer-nos quanto tempo tem uma empresa para utilizar esse crédito? Esta pergunta é fundamental e vou-lhe dizer porquê. É que, a não ser que me digam, eu gostava, esta é uma pergunta que eu coloco, o protocolo que é estabelecido com os bancos e com as SGM estabelece ou não um prazo para utilizar esse crédito. Ou seja, é possível aprovar o crédito, formalizar o crédito, mas ele não é utilizado naquele momento. É utilizado até quando? 2 meses? 1 mês? 1 ano? É que se for 6 meses ou 1 ano, está explicado aqui, digamos, o tempo que o facto de haver muito montante aprovado e pouco utilizado. Isto é da maior relevância porque estas linhas de crédito têm que ser utilizadas pelas empresas que mais precisam e não para criar aqui plafons nem linhas aprovadas ad eterno. Portanto, esta fica uma questão que eu gostava também que me respondesse o Ministro, acho que é da máxima relevância e gostava de ouvir a resposta do Governo para tentar perceber o que é que está a acontecer neste momento no apoio do Estado, digamos, à economia e às empresas. Na entrevista que o Sr. Ministro concedeu ao Público e à Rádio Nascença, desvendou na altura a criação de uma nova linha de crédito de 50 milhões de euros para as microempresas e PMEs. Esta linha de crédito foi totalmente tomada. A pergunta que eu lhe faço é uma pergunta muito simples, Sr. Ministro. Vai ser reforçada esta linha? Não vai? Ela tem virtudes, portanto é uma linha que faz sentido colocar e realmente até há muitas empresas já a concorrer. Ainda ontem o Sr. Presidente do IAPMEI referenciou que recebeu quase 13 mil candidaturas a este programa e, portanto, e foi totalmente tomado. E, portanto, há aqui empresas que estão completamente sem poder aceder a este financiamento. Gostava que o Sr. Ministro também me respondesse a esta questão e lhe dissesse se é possível ou não dizer-me se vai ou não ser, vai avançar-se ou não com esta questão. Na mesma entrevista que o Sr. Ministro deu à Renascença Público, referiu que o modelo de resposta à crise vai ser diferente do que foi usado na crise anterior, que assenta no impulso do crescimento, nos estímulos económicos, para que possa surtir efeito o mais depressa possível. Bem, Sr. Ministro, não há ninguém aqui nesta sala, julgo eu nesta comissão, ou ouvir-nos em casa, que não esteja de acordo com esta formulação. Portanto, nós estamos de acordo que, se houver impulso ao crescimento, esse é o caminho. E estamos de acordo com isso. Não tenho disso nenhuma dúvida. Agora, a questão, vai responder-me a seguir. Acho que foi isso que disse. Que assenta no impulso do crescimento, nos estímulos económicos, para que possa surtir efeito o mais depressa possível. Estamos de acordo que, se houver esta crise, impulsos económicos, não há ninguém aqui que não queira. Agora, a questão fundamental não é a explanação, não é a formulação de um princípio, de uma ideia. O que está aqui em causa é se o Governo é capaz ou não de responder a essas necessidades e de que forma que o vai fazer, não é? Este é que é o ponto. O que está em causa é como, com que meios e qual a intensidade desses meios. E esse é que é o ponto, e as questões fundamentais que têm acontecido mais recentemente nos apoios à economia têm muito a ver com esta questão. Ó, Sr. Ministro...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Vou terminar muito rapidamente para colocar uma questão que tem a ver com Portugal 2020, Sr. Ministro. Sr. Presidente, se me desse mais aqui 30 segundos, eu já terminaria.
Pedi-lhe que abreviasse, por favor.
Muito bem. Na reprogramação de Portugal 2020, que parece que está também em custo neste momento, precisamos de algumas clarificações e algum esclarecimento. Temos também, Sr. Ministro, se a reprogramação de Portugal 2020, que está em curso, prevê ou não prevê transferências de montantes entre as regiões mais desfavorecidas, Norte, Centro, Alentejo e Açores, para as restantes regiões que beneficiam deste tipo de políticas. Caso esteja previsto, que montantes, de que forma são aplicadas nas regiões? É que o país está mesmo farto que o discurso da coesão territorial,
obrigado,
da luta contra
deputado.
As assimetrias, termine, Sr. Presidente, não coincida com a realidade das políticas públicas seguidas. Portanto, Sr. Ministro, esta é uma questão que lhe coloco. Tenho aqui mais questões, mas realmente o tempo terminou. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor, 8 minutos para a resposta.
Muito bem. Bom. Obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira, pelas questões colocadas. Há de compreender que me limite a responder aquilo que é da minha competência. Questões que colocou, principalmente as duas primeiras, em grande medida não as conseguirei responder, porque não são da minha competência e até porque, assim sendo, nem sequer detenho os detalhes para lhe poder responder de forma eficaz. Tem a ver com a questão que colocou das hipóteses de fusões, que aliás não precisou de uma forma, porventura, por não deter também a informação, mas julgo que se relacionam com a questão da criação, da consolidação da ideia da criação de um banco de fomento, de um banco promocional, julgo que será à volta dessa questão que está a falar. Aquilo que, como neste planeamento, posso referir é o seguinte. A nova formatação, quer do quadro financeiro plurianual e, sobretudo, da provável formatação que ainda esta tarde provavelmente iremos conhecer, do plano de recuperação a nível da União Europeia, prevê a utilização como intermediários de grandes instrumentos de financiamento, como intermediários nacionais, os chamados bancos promocionais, e como tal reconhecidos a nível europeu. Portanto, aquilo que eu posso dizer é que Portugal tem toda a vantagem em constituir, em desenvolver uma instituição que preencha esses requisitos e que possa funcionar, de facto, como intermediário, para assim plenamente podermos aproveitar as oportunidades que os programas europeus venham a criar nesse domínio. Portanto, é como neste planeamento aquilo que eu lhe posso dizer, porque esta matéria é uma matéria que naturalmente está a ser desenvolvida e pensada pelo Ministro da Economia e da Transição Digital, aliás, que no âmbito do Governo naturalmente articula e com quem de direito e naturalmente com os seus colegas. Eu, mais do que isto, não posso adiantar nem devo adiantar. Segunda questão também tem a ver com as linhas de crédito. As linhas de crédito, julgo que já estiveram aqui a responder nas devidas comissões parlamentares e diversas entidades sobre esta matéria. Eu não tenho responsabilidades diretas na gestão das linhas de crédito. Aliás, não sei responder às questões que colocou. Portanto, dispenso-me de poder responder, tomei boa nota, apenas como para transmitir a quem de direito aquilo que reiteradamente também vamos ouvindo sobre a matéria, sobre aquilo que putativamente é atribuído também à própria gestão de balcão, se quisermos, das próprias linhas em causa. Bom, finalmente vamos às questões que de facto são aqui connosco. Duas questões em concreto, portanto a questão da linha Adaptar microempresas. Deixem-me dizer o seguinte. Nós lançamos esta iniciativa com um determinado formato, sabíamos ao que íamos, achamos que devíamos formatar um programa que respondesse, em primeiro lugar, a esta necessidade das microempresas, com um formato que fosse simplificado e de resposta rápida. Simplificado e de resposta rápida. Mobilizamos uma equipa que desenhou especificamente este formato, que assegurasse, por um lado, simplificação de acesso e decisão rápida do nosso lado. E impusemos, inclusivamente, prazos de resposta por parte da administração que foram decidir em 10 dias úteis e proceder ao primeiro pagamento praticamente no seguimento do termo de aceitação por parte das empresas. Deixamos bem claro o montante que tínhamos disponível para este concurso, que foram 50 milhões de euros. Dissemos na legislação, que não íamos correr o risco de ficarmos neste concurso com candidaturas para as quais não tínhamos recursos previstos nesta iniciativa, recursos previstos que, para as suportar. E está na legislação o mecanismo da suspensão. Portanto, nós, aquilo que provamos foi o seguinte. Em primeiro lugar, que tivemos capacidade, sem qualquer tipo de problemas, de aceitar. Não são 13 mil, como o Presidente do IAPMAI disse ontem ou antes de ontem, que ele referia-se apenas às candidaturas do IAPMAI, mas são 17 mil, porque o Turismo Portugal recebeu as outras 4 mil, foram 17 mil as candidaturas no total. Portanto, foram 17 mil candidaturas que, de facto, entraram em pouco mais de 8 dias ou 10 dias, se quiser. E nós, aquilo que podemos dizer é que o sistema, em primeiro lugar, aceitou estas 17 mil candidaturas sem qualquer tipo de problemas de acesso. Portanto, cumprimos a nossa primeira promessa, que é simplificação de acesso sem qualquer tipo de problema. Mais ainda, dissemos que havíamos de decidir em 10 dias. Os 10 dias iriam-se vencer no final da próxima semana. Aquilo que se passa é que nós já na sexta-feira decidimos e aprovamos as primeiras candidaturas. E neste momento, e também atualizando os dados que o presidente do IAPMEI referiu na terça-feira, porque isto de facto corre a uma velocidade grande, neste momento já temos das 17 mil candidaturas, 6.414 candidaturas aprovadas e com um valor de 19,8 milhões de euros. Portanto, estamos a cumprir, porque criamos as condições para isso, Estamos a cumprir os prazos de decisão. E mais ainda, já temos ordens de transferência emitidas, portanto, pagamentos, que hão de chegar às empresas no tempo da concretização da transferência bancária, no valor de 4,1 milhões de euros. Aquilo que nós dizemos, digamos, é o seguinte: enquanto não entregarmos esta carta à Garcia completa, não vamos reabrir a candidatura, não vamos reabrir para... Não temos capacidade de resposta. Nós comprometemos com este programa, que era de 50 milhões de euros, vamos entregar, neste prazo, vamos regularizar todas aqui estas candidaturas e depois, portanto, logo tomaremos a decisão, face, digamos, tanto aos meios que dispomos. Não nos vão fazer com que, mais uma vez, se trata-se de volumes enormes de candidaturas, não nos vão levar até ao limite de ficarmos com uma pressão ingerível de candidaturas, porque é preciso notar que microempresas, no limite, há mais de 200 mil empresas, e é preciso fazer notar que não há sistema administrativo nenhum que consiga gerir candidaturas a sistemas a fundo perdido, que têm necessidades de controle, que têm necessidades de processamento administrativo deste volume. Portanto, nós vamos entregar este concurso, vamos decidir este concurso e depois logo havemos de ver o que vamos fazer de seguida. Aquilo que nós podemos garantir...
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Deixe-me só terminar a dizer o seguinte. Aquilo que nós podemos garantir é que destas 17 mil candidaturas não existirá uma única que vai ser rejeitada por falta de dinheiro. Eu fiquei por responder às duas outras questões, mas numa das respostas posteriores é de voltar às questões colocadas pelo deputado.
Teremos essa oportunidade, Sr. Ministro.
Permite-me só que eu coloque uma questão rápida.
Não, Sr. Deputado, não. Não, Sr. Deputado, não permito. A intervenção terminou, o Sr. Ministro não teve a oportunidade de responder.
Todos ouvimos.
Mas terá, certamente, outras oportunidades.
Todos ouvimos isso. Obrigado.
Senhor Deputado, muito obrigado. Senhor Deputado Luís Testa, do Partido Socialista, faz favor, 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Aproveito para fazer um cumprimento especial aos seus membros do Governo, caras senhoras deputadas, caros senhores deputados. Eu estaria aqui preparado para colocar um conjunto de questões ao Sr. Ministro, se bem que não resisto a comentar previamente aquilo que foi a ronda anterior e o desempenho aqui proporcionado pelo deputado do PSD, que, digamos que, tem uma atitude laudatória perante aquilo que é o desempenho do Governo. E, mais, aquilo que nós podemos apreciar é que o apoio que é desempenhado pelo PSD às políticas deste Governo são manifestos. Tanto assim é que os argumentos para que se possam encontrar aqui algum distanciamento são argumentos fictícios. Se existe ou não existe fusões de determinada instituição, quando o PSD no passado foi o Governo que mais fusões promoveu, e algumas, muitas delas, sem sentido nenhum. Pois, lá está, o Sr. Deputado Afonso Oliveira nem sequer teve a coragem de dizer que de catalogar a putativa fusão. E, portanto, aquilo que me parece é que existe, digamos que, um alinhamento absolutamente visível entre aquilo que é a política desempenhada pelo Governo e aquilo que é a tese manifestada aqui pelo PSD. Pois bem, mas... Indo ao cerne da questão, gostaria de colocar aqui um conjunto de questões que me parecem absolutamente essenciais para o momento que vivemos. Nós estamos, neste momento, perante o cruzamento de dois cenários. Por um lado, o final de quadro comunitário e de apoio, com os constrangimentos e as necessidades que esse próprio cenário implicam, uma vez que decorrem do final de qualquer quadro comunitário de apoio um conjunto muito elevado de compromissos já assumidos e, portanto, candidaturas aprovadas e, portanto, compromissos assumidos quanto à disponibilidade de fundos comunitários. E este quadro cruza-se com um cenário de pandemia que me parece que também deve, tal como foi aqui já abordado e bem, deve merecer uma resposta evidente, enérgica e precisa quanto às necessidades do tecido económico. Aquilo que eu devo realçar é o seguinte. As medidas de apoio direto às empresas, quer por via de instrumentos financeiros que provenham do Orçamento de Estado, quer por via da utilização de instrumentos financeiros que provenham de fundos comunitários, devem elas mesmas ser promotoras da atividade económica, não se substituindo à própria atividade económica. Ou seja, o papel essencial de um governo não é promover artificialmente linhas e fundos que se substituam na sua gênese à atividade económica. Ou seja, aquilo que é absolutamente essencial é a utilização desses fundos, quer provenientes do Orçamento de Estado, quer provenientes de fundos comunitários, para que esses mesmos fundos possam servir de alavanca, de catalisador à atividade económica, obviamente por via do tecido económico desempenhado pelas empresas que atuam no mercado. Contudo, existe um papel absolutamente essencial que deve ser desempenhado pelo Estado português. Ainda para mais, num cenário como aquele que vivemos. Não existe atividade económica, não existe mercado se não houver confiança. As empresas não terão capacidade de investir, de promover produto, de recrutar trabalhadores, de encontrar novos postos de trabalho se não houver confiança. As empresas, elas próprias, terão de ter um estímulo adicional para encontrar esta confiança e ele não se pode resumir ao financiamento através do Orçamento de Estado ou através dos fundos comunitários. É, no nosso entender, que o Estado deve desempenhar, principalmente neste momento, um papel decisivo quanto ao investimento público e quanto, por essa via, à promoção da economia nacional. Porque o investimento público, numa altura destas, cumpre dois objetivos essenciais que devem estar sempre presentes naquilo que é o objetivo do investimento público. Cumprem, por um lado, a dotação do país de melhores meios, melhores mecanismos, melhores infraestruturas, enfim, melhores equipamentos para suprir as necessidades dos serviços públicos e dos utilizadores de todos, sem exceção, de todos os serviços públicos promovidos pelo Estado. Mas, por outro lado, a execução de investimento público também ajuda a criar uma cadeia de disseminação de valor pelo tecido económico. Quando o Estado contrata, e contrata em larga escala, como numa situação como aquela que se exige neste momento, existe uma repercussão imediata no tecido económico. E a minha primeira questão é, obviamente, relativa àquilo que deve ser desenvolvido pelo Estado quanto à necessidade de investimento público e qual o papel do Estado nesta matéria, uma vez que o Sr. Ministro já respondeu de uma forma que penso que bastante assertiva e correta, e também foi ao encontro das expectativas colocadas aqui pelo grupo parlamentar do PSD relativamente à questão do tecido económico, e nós acompanhamos aquilo que são essas, aquilo que é essa matéria. Por outro lado, gostaria de confrontar o Sr. Ministro com um problema que me parece evidente e que necessita de alguma de alguma explicação, se ela existir já, que é a necessidade de nós termos capacidade de reforçar os instrumentos disponíveis nos fundos comunitários, nos fundos estruturais, uma vez que os níveis de compromisso já são muito assinaláveis. Ou seja, hoje nós estamos perante o anúncio, dentro de algum tempo, de medidas que podem vir a ser colocadas em prática a breve trecho por parte da União Europeia, e aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro é qual é a expectativa que Portugal tem relativamente a estas medidas, uma vez que nós, estando em final de quadro comunitário de apoio e tendo um nível de compromisso relativamente elevado, muito elevado, se não encontra uma necessidade de nós, perante o estado em que vivemos, reequacionarmos esta questão. Para terminar, Sr. Ministro, as instituições deram uma resposta exemplar numa altura de pandemia. E, portanto, nós encontramos em todas as instituições, privadas e públicas, autarquias locais e instituições da administração desconcentrada, por exemplo, nas empresas públicas, nos institutos, exemplos variadíssimos daquilo que foi a capacidade de reinvenção, de adaptação e a capacidade de inovação numa resposta a um cenário como aquele que vivemos. Esta capacidade também se pode prolongar para além daquilo que é o tempo da crise. E, portanto,
obrigado,
a imagem que nós temos de um tecido económico fortalecido e robustecido também se encontra para além daquilo que é o cenário de crise.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Senhor Ministro, faz favor, 8 minutos.
Muito obrigado, deputado Luís Testa, pelas suas questões. Não vai levar a mal na resposta à sua questão sobre o investimento público. Vou aproveitar para responder a uma questão colocada pelo deputado Afonso Oliveira também, que tem a ver com esta questão do investimento público e da promoção essencial do investimento público como alavanca da recuperação e do programa de apoio à saída da crise. Perguntou o deputado Afonso Oliveira em que é que se diferenciava e que todos estávamos de acordo quanto à questão da estratégia assente, sobretudo, num programa de estímulos económicos, deste programa assente na questão do desenvolvimento, assente numa perspectiva de crescimento. Bom, seja bem-vindo, porque nem sempre foi assim, nem sempre o PSD, na saída da crise, da última crise, assumiu essa postura e essa opção. Portanto, seja bem-vindo a este consenso agora, de que mais alargado, porque, de facto, a sociedade portuguesa precisa de um consenso alargado quanto a esta estratégia para a crise e, definitivamente, perceber que é a única hipótese que nós temos para sair da crise, assim como nós também o demonstramos na parte final da estratégia da saída da crise anterior, que agora também o que importa é nós termos esta perspectiva de assentar num programa de crescimento. Num programa de estímulo ao crescimento, mesmo quando ele parece difícil, mesmo quando as situações são, de facto, muito complicadas, quando a procura não existe, é preciso dinamizá-la e é preciso, sobretudo, ter esta perspectiva que apenas se consegue olhando para a economia no seu potencial e não olhando para a economia de uma forma redutora e apenas vendo a perspectiva de que ela apenas poderá recuperar se nós cortarmos e se nós pouparmos e se nós reduzirmos. Portanto, é isto que são opções de natureza diferente. É por isso mesmo que nós entendemos agora, nesta fase, o investimento público é essencial neste programa de recuperação. Foi por isso mesmo que agora, na reprogramação do Portugal 2020, nós, aquilo que fizemos foi o reafirmar de duas grandes áreas do investimento público que o Portugal 2020 tem já contratado. Trata-se de duas grandes áreas onde fizemos uma revisão profunda da articulação com os ministérios setoriais e reafirmamos todos os projetos de investimento público em duas grandes áreas. Na área dos investimentos, na área dos transportes, na área do Ferrovia 2020, na área dos metropolitanos e também na área dos portos. Aquilo que fizemos foi, aquilo que havia a recalendarizar, recalendarizamos, aquilo que havia de algum ajustamento entre projetos, fizemos o ajustamento, mas reconfirmamos de que o calendário para ser executado até 23 ia se manter e, em alguns projetos, até foi ligeiramente reforçado. Portanto, reafirmar que esse investimento vai ser realizado de acordo com aquilo que estava programado, para assim dar o seu contributo para a dinamização daquilo que chama-se a procura agregada e assim dar o seu contributo. Primeira questão. Segunda questão, reafirmar que o investimento municipal, o investimento na reabilitação urbana, o investimento no investimento da proximidade, da requalificação das escolas, incluindo, por exemplo, agora no programa de estabilização da remoção do amianto nas escolas, o investimento na requalificação do património. Portanto, todo esse investimento protagonizado pelos municípios e pelas empresas municipais, também foi reafirmada o conjunto de condições e até de mecanismos de aceleração desse investimento para que esse investimento público possa também ser mobilizado. Estamos a prever que este investimento público vá ser executado de entre 20 e 23 num valor cofinanciado. Esse investimento venha a atingir 4,5 bilhões de euros, portanto cofinanciado pelo Portugal 2020. E para que não se diga que nós também não temos uma visão integrada, é que nós também temos investimento privado cofinanciado, muito dinamizado pelo anterior governo, pela dinamização e estímulo que nós fizemos de incremento do investimento privado e que também constituiu aquele estoque de investimento que também falta agora completar e executar. Esse investimento no âmbito dos sistemas de incentivos também ascende a 4,5 mil milhões de euros, ou seja, outro grande bloco de investimento privado que também terá a ser executado até 23. Um e outro somado dá uma quantia de 9 bilhões de euros de formação bruta de capital fixo que há de ser injetado na economia com o apoio do Portugal 2020 só em termos de execução do atual quadro. Segunda questão colocada pelo deputado Luís Testa. Naturalmente que nós, para desenharmos, estamos à espera disso, um verdadeiro programa de recuperação económica, vamos precisar de mais recursos. Já percebemos que é difícil, a nossa margem é muito estreita no âmbito do atual Portugal 2020. Já vos falei disto que já está programado e que vai ter de ser executado e com isso contamos naturalmente. Mas para desencadear novas iniciativas, para empurrar ainda mais e para estimular ainda mais, precisamos de mais recursos. É disso que nós estamos à espera esta tarde. Estamos à espera de mais recursos para a política de coesão. Estamos à espera de mais recursos para o desenvolvimento rural. Estamos à espera de mais recursos para o Just Transition Fund. E temos legítimas expectativas que isso possa vir a suceder e esperemos que quanto antes, melhor. Esperamos ainda, não temos, temos ainda expectativas que possa haver um front-loading dos recursos que em princípio serão do MFF 21-27, mas que possam ser disponibilizados antes da sua entrada em vigor, ou seja, antes de 1 de janeiro de 2021. Não sabemos ainda, esperamos mais umas horas, não vale a pena fazer neste momento grandes especulações, mas aquilo que vos posso dizer é que as notícias que aqui e acolá surgem, mas sobretudo o trabalho que temos desenvolvido, que sobretudo o Sr. Primeiro-Ministro deste país tem desenvolvido na frente europeia, nos criam legítimas expectativas que possamos vir a ter novas e condições melhoradas para então sim desenharmos um plano de recuperação que possa ter recursos adicionais que possam responder melhor às necessidades para combater esta crise e estas necessidades que tão abruptamente se avolumaram e que naturalmente teremos de responder. Finalmente...
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Pronto, fica para a próxima resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem então a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. Faz saber.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Enfim, algumas questões têm sido colocadas. O Sr. Ministro já deu aqui alguma informação que já tínhamos vindo também a obter junto de outros ministérios mais setoriais e que lidam com alguma questão dos fundos e da execução destes fundos nos últimos tempos e, em especial, o trabalho que existiu nos últimos meses até para uma resposta mais efetiva à crise que estamos a viver, que, como sabemos, além de uma crise sanitária, já desde algum tempo que se percebe que será uma crise social e uma crise económica com uma dimensão bastante grande. Portugal não será exceção a estas previsões do impacto que esta crise terá na queda de atividade económica e, por consequência, também no que isto significa do ponto de vista de desemprego, mas também do investimento público e da forma como se depois faz a retoma económica e, por isso, é importante haver estes debates para também, desde o mais cedo possível, podermos ter as prioridades bem definidas no que toca à resposta à crise económica. O Sr. Ministro também conhece aquilo que tem sido a posição do Bloco de Esquerda relativamente não só à resposta nacional, digamos assim, e dos planos que existem relativamente à resposta económica, mas também a posição relativamente às matérias europeias e eu se calhar focava-me um bocadinho nesta questão europeia porque sabemos que muito da resposta à crise nos vários Estados-membros irá depender necessariamente das decisões que forem sendo tomadas nos próximos dias, algumas serão hoje, mas outras também ao longo dos próximos dias, vai tudo muito depender das prioridades e das definições que saírem das decisões europeias. E, por exemplo, no quadro do quadro financeiro plurianual, enfim, é um debate que vem desde maio de 2018, pelo menos, tem havido muitos para trás e para a frente relativamente à forma como se está a discutir e a negociar o próximo quadro financeiro plurianual. Houve, antes da chegada desta crise pandémica, um debate até bastante aceso dentro da própria Comissão Europeia sobre a escolha entre cortar fundos de coesão ou da agricultura e não cortar, e sabemos que Portugal... em conjunto com outros países defendeu ou foi defendendo que não deveria existir este corte de fundos de coesão, porque para países como Portugal eles têm um peso fundamental não só para o investimento público, mas para o atenuar de desigualdades territoriais, etc. E neste momento em que se repensa exatamente esse quadro financeiro plurianual, preocupa-nos que continua a não existir consenso, porque é disso que se trata a nível europeu. E isto pode significar, do ponto de vista político, dificuldades acrescidas para esta resposta à crise, já para não falar de que, nas últimas notícias, aquilo que tem vindo a público do debate europeu, é que poderá ter que haver aqui uma interligação entre quadro financeiro plurianual e este novo plano ou fundo de recuperação europeu. Ainda não se sabe exatamente que tipo de ligação é que vai existir entre estes dois instrumentos, se de facto a criação de um novo instrumento, como seja o plano que é proposto por von der Leyen, terá implicação negativa no quadro financeiro ou se por sua vez haverá uma complementariedade entre estes dois instrumentos, mas de facto percebendo e sabendo que se calhar o Sr. Ministro não poderá responder com toda a certeza neste momento porque é o debate que está em cima da mesa, mas perceber qual é que é a posição também do Governo português sobre estas várias possibilidades, porque E creio que já tivemos a oportunidade também de falar sobre isto numa última, num último debate em plenário. Toda esta discussão sobre programas e mecanismos de apoios, há aqui duas visões muito diferentes. Por um lado, aqueles que acham que deve ser baseado em apoios diretos, que não deve fazer aumentar as dívidas dos países, e por outro lado, aqueles que optam ou têm preferência por um tipo de apoio diferente. E, nomeadamente, sobre o Fundo de Recuperação, que ele terá, em princípio, um valor global de 500 mil milhões de euros, ele até é bastante abaixo da proposta, por exemplo, que existiu do Estado espanhol há uns meses atrás, mas é preciso perceber aqui algumas questões. Por exemplo, ele tem sido apresentado como emissão de dívida conjunta com a distribuição via subvenções a fundo perdido, mas não se entende quais as garantias deste fundo, se sai dos orçamentos nacionais, se sairá do orçamento da União ou de emissão monetária via BCE. Ele também não menciona qual o calendário de pagamentos, apenas refere que o fundo deve ser pago, e aqui entra o tal problema sobre que consequências é que isto terá para os países. Também von der Leyen, entre hoje ou ontem, já não tenho bem presente, fala de uma exigência ou da possibilidade de uma exigência de aumento de contribuições nacionais e de os países terem que seguir planos de recuperação económica. E quando nós ouvimos este tipo de planos, lembramos-nos do que se passou há cerca de 10 anos atrás e percebemos que, de facto, aqui é que entra o cerne da questão e a luta mais política por uma posição diferente daquilo que existiu há 10 anos. Porque é verdade que na última crise, enfim, não houve consenso, como o Sr. Ministro já bem disse em resposta à intervenção do deputado PSD, não houve consenso relativamente à forma como se lida com estas crises, bem pelo contrário, apenas muito recentemente é que se conseguiu alterar a lógica de austeridade que esteve subjacente à resposta durante anos a essa mesma crise, e por isso mesmo achamos que é fundamental não se voltar atrás nesse caminho que se revelou absolutamente essencial para a recuperação, por exemplo, económica de Portugal, mas de outros países também, mas especificamente de Portugal. E, portanto, existe esta diferença também no discurso e, portanto, não vale a pena virmos todos neste momento dizer que estamos todos no mesmo barco, estamos todos muito, muito de acordo sobre o facto de não ter que haver austeridade para a resposta a esta crise. Só que, depois, quando comparamos este discurso com as propostas que estão em cima da mesa, percebe-se que, de facto, pode existir a possibilidade dessa austeridade, e aquilo que nos interessa é perceber como é que o Governo também olha para estas propostas europeias e pretendo combater este discurso da austeridade, porque falamos sempre de condicionalidades que estarão agregadas não só a este Fundo de Recuperação Europeu, mas também à própria discussão do quadro financeiro plurianual. E, portanto, a questão que eu lhe deixava tem exatamente a ver com a viabilidade, como é que o Ministro vê a viabilidade política desta solução do Plano de Recuperação Europeu a nível europeu, como é que neste momento estão as discussões entre os vários países, sabendo que já existem quatro que estão a oferecer resistência a esta suposta, a este suposto consenso na resposta à crise, que claramente não existe, e como é que vê esta dicotomia, digamos assim, entre o facto de dizermos que temos que ter respostas diferentes a esta crise, mas continuarmos a ter propostas que assentam em dívida, em criação de dívida para os países e no seguimento de planos de austeridade que provaram ser a receita absolutamente errada para os Estados soberanos, e portanto questioná-lo sobre essas matérias, porque nos parece também muito relevante e que terão uma influência direta na forma como aqui também conseguimos ou não responder a esta crise. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor, 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputada Isabel Pires, muito obrigado pelas suas questões e até pela oportunidade que me dá de tentar clarificar aquilo que é possível clarificar. Naturalmente, como deve calcular, conforme eu já disse, não posso antecipar, enfim, por uma questão, julgo, de uma ou duas horas, aquilo que a Comissão vai anunciar em termos de propostas. Mas nós continuamos a ter a nossa posição que é estrutural e que se centra à volta de questões que são claras. Nós temos questões que estavam em cima da mesa relativamente ao quadro financeiro plurianual, que não desapareceram, questões à volta da proteção da política de coesão, não desapareceu essa questão. Portanto, esperamos para ver o que é que vem aí em matéria da proposta do quadro financeiro plurianual. Temos posição sobre aquilo que são as propostas da política agrícola comum, nomeadamente do seu segundo pilar. Não nos esquecemos dessa matéria. Esperamos para ver também. Também, conforme referiu e muito bem, as verbas do plano de recuperação não podem servir ou não podem ser atribuídas em troco do crowding out do quadro financeiro plurianual. Aí estaremos para fazer essas contas. Também para dizer que esta matéria da estratégia da recuperação, o Sr. Deputado Afonso Oliveira não está aqui presente, mas que iniciou um debate. Está ali, desculpe, não estava a ver. Mas.
Não está. O Sr. Deputado Afonso Oliveira
não
saiu.
Agora com as máscaras.
As máscaras não ajudam.
Não ajudam. Pronto, mas acho que devemos aprofundar este debate. É um debate muito, muito, muito relevante. É um debate que se vai passar precisamente a propósito da concretização deste plano de recuperação, porque muito provavelmente, uma parte importante deste plano de recuperação vai ser associada a um vetor de apoio subordinado à questão das reformas e do investimento. Portanto, e temos de discutir com a União Europeia este conceito de reformas. Porque para nós, reformas estruturais será sempre bem-vindas. Estamos a falar de requalificação dos portugueses, da reforma da floresta, do apoio à transição digital, da transição climática. Portanto, tudo isto que é preciso, de facto, mudar estruturalmente na nossa economia e na economia europeia. Portanto, isto são reformas estruturais e não, portanto, enfim, conceitos que nós conhecemos bem de modelos que estão bem marcados e que já tiveram o seu tempo e que já provaram que não funcionam como estratégias de saída da crise. Portanto, temos de saber, de facto, o que é que estamos aqui a falar. Porque, provavelmente, este plano de recuperação vai ter uma componente associada a este mecanismo de apoio às reformas. A ver, vamos também o que é que vem aí de propostas. Mas também este plano de recuperação tem de ter um reforço das verbas de coesão, tem de ter apoios na área agrícola do desenvolvimento rural, tem de ter apoios reforçados nos mecanismos da transição justa no domínio da ação climática, que são também motivo de preocupação. Portanto, é um debate que se iniciará com a apresentação da proposta por parte da Comissão esta tarde. Tem de ser iniciado e concluído num prazo muito apertado de tempo, até antes de irmos para férias, julgo eu, se quisermos ter mecanismos de financiamento disponíveis, que a urgência da intervenção nos diversos países e nas diversas economias da Europa reclamam. Portanto, é um bocado isto que eu tenho para dizer. Eu iria pedir, com a permissão do Sr. Presidente, que o Secretário de Estado possa fazer uma intervenção tentando esclarecer uma questão colocada pelo deputado Afonso Oliveira, que tem a ver com a reprogramação e com uma questão que ele colocou sobre a eventualidade de haver transferência de verbas entre regiões.
Com certeza, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, apesar do Sr. Deputado Afonso Oliveira não estar presente na sala, fica gravada e está a ser transmitida os trabalhos da nossa Comissão, pelo que o Sr. Secretário de Estado faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Em prestar este esclarecimento, importa perceber que esta reprogramação do Portugal 2020 é feita no último ano de programação, portanto 2020, o que significa que a nossa latitude para movimentos financeiros é já muito limitada. Temos, felizmente, elevadas taxas de comprometimento já dos fundos do Portugal 2020. Aquilo que está, e portanto, enfim, aquilo que vai acontecer é, de facto, criarmos mecanismos que nos permitam disponibilizar alguma verba para fazer frente, para responder a um par de umas poucas novas prioridades que, entretanto, se manifestaram e que decorrem, nomeadamente, da crise pandémica que vivemos. Mas aquilo que está perspectivado nestes movimentos financeiros é justamente que a origem das verbas que possam ser transferidas seja no Fundo de Coesão, e não se confunda Fundo de Coesão com os fundos da coesão. O Fundo de Coesão tem uma incidência nacional, não está associado às regiões de convergência e, portanto, no limite, teremos verbas a sair desse Fundo de Coesão e não vão ser utilizadas verbas que estão associadas às regiões de convergência, como sabem, Norte, Centro e Alentejo, nomeadamente do Fundo Social Europeu e do FEDER. E, portanto, desse ponto de vista, pode o Sr. Deputado ficar descansado, de facto, isso não vai acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Deu-se a feliz coincidência do Sr. Deputado Afonso Oliveira, entretanto, ter entrado na sala e, pelo que ainda teve a oportunidade de ouvir, se não toda, pelo menos boa parte das respostas às suas questões. Tenho a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, agora pessoalmente também associar-me às palavras iniciais que o Sr. Ministro disse na sua intervenção de abertura, do regresso a este trabalho e a esta interação, e ao longo da intervenção das intervenções, quer no início da reunião, quer nas respostas, o Sr. Ministro já adiantou questões importantes relativamente a estas matérias, digamos, dos fundos comunitários da sua aplicação na economia nacional, no investimento público, e eu gostaria de colocar algumas questões que têm a ver diretamente com estas matérias que o Sr. Ministro tem vindo aqui a abordar. Eu diria que uma questão que é recorrente nos nossos debates ao longo dos últimos anos e que agora se faz sentir de uma forma particularmente pertinente é esta questão das empresas e em particular as micro e pequenas empresas precisarem fundamentalmente de apoios que não sejam empréstimos. Porque se nós temos a consciência há aquela palavra mais altissonante, né? A alavancagem muito grande. Aqui há uns anos dizia-se que a economia estava muito alavancada, que era uma coisa bonita de se dar um quadro preocupante, não é? Que é, de facto, o endividamento da economia portuguesa, das empresas portuguesas, em particular num contexto que é mais desfavorável do que as suas congéneres alemãs, francesas, que têm a ver com o acesso ao crédito e as condições de financiamento e o serviço da dívida que depois enfrentam, não é? Ora, nesse contexto e no quadro atual da situação económica que resulta do impacto da pandemia de Covid-19, aquilo que se verifica é que mais do que nunca se torna necessário esse caminho e essa opção política de garantir apoios à economia que não sejam empréstimos. E até agora, salvo erro, do ponto de vista da resposta concreta, o Sr. Ministro já mencionou exemplos e até aquele que se tem falado pouco, que é a questão da moratória sobre os pagamentos na devolução dos subsídios reembolsáveis, o adiamento de 12 meses. Falou-se da questão do adiantamento nos pagamentos que têm a ver com pedidos feitos há mais de 30 dias. Ora bem, A não ser que haja, nesse caso dos pagamentos pedidos há mais de 30 dias, fundos não reembolsáveis, e existem alguns casos seguramente, mas é uma parte muito minoritária, aquilo que nós temos conhecimento é que mecanismos de apoio, como se dizia antigamente, a fundo perdido, temos o programa de adaptar que o Sr. Ministro já referiu há pouco, dos tais 17 mil beneficiários. 17 mil beneficiários levanta aqui uma preocupação quanto à escala, digamos, do impacto deste tipo de medidas. E ainda ontem o Sr. Presidente do IAPMEI, na Comissão de Economia, dava conta, eu não tenho aqui comigo o apontamento, mas dava conta que, estou a citar de memória, relativamente ao sistema de incentivos na inovação empresarial, relativamente às respostas à Covid-19, havia uma verba que já estava executada que iria à volta dos 140 milhões de euros, se não estou em erro, e que inicialmente tinha uma dotação inicial de 40 milhões de euros, passou para 100 e já ia executada em 140. Isto demonstra que existe dinamismo na economia, assim haja a opção política de pôr substância nos apoios. Ou seja, mais dinheiro houvesse, mais era executado. Mais capacidade houvesse para o apoio às empresas, mais candidaturas existia. Tanto mais que se fechou a candidatura. Fechou-se a porta, não entra mais porque o dinheiro está executado. Foi assim no programa Adaptar, mesmo excluindo à partida toda a empresa que tivesse regime simplificado, e o Sr. Ministro já se referiu a isso. Ora, nós temos que encontrar um caminho, temos que pensar em conjunto, que haja uma solução que não dê por abandonado todo o empresário que tem regime simplificado. Não podemos partir do princípio, é regime simplificado, não tem direito aos apoios. Nós não podemos ficar... Ponto final. O senhor não disse isso. O que eu estou a dizer é que não pode ser essa a conclusão deste tipo de debate sobre os apoios às empresas. E esta é uma questão concreta para muitas pequenas empresas no comércio local, para muitas pequenas empresas nos serviços, que ficaram pura e simplesmente sem hipótese de concorrer sequer. Pois houve aquelas que tentaram e não conseguiram porque o dinheiro acabou. Mas quer do ponto de vista desta abertura e abrangência, quer do ponto de vista dos montantes a aplicar este tipo de apoios, há aqui uma reflexão que tem que ser feita. Por outro lado, voltando à questão da simplificação de processos e aquela situação que foi decidida no sentido de injetar mais liquidez e dar resposta aos atrasos que estavam a acontecer e por mais de 30 dias de pedido de pagamentos faz-se o adiantamento e acerta-se contas no fim. E isto é importante pelas razões que o Sr. Ministro já explicou. Não vou estar aqui a repetir. O que eu pergunto é se vai continuar esse sistema. Ou seja, nós estamos perante uma situação excepcional em que esta medida é boa, mas é boa só agora, ou depois, para o futuro, isto é uma lição a aprender relativamente ao próximo quadro, por exemplo. Faço esta pergunta objetiva, qual é a opinião do Sr. Ministro? Isto é bom só agora e depois vai deixar de ser bom, ou continuará a ser bom para o futuro, relativamente a esta simplificação e aceleração, digamos, dos pagamentos aos beneficiários? Porque quem diz empresas diz muito as tais organizações que o senhor mencionava, as ONGs, as IPSS, etc., que isto faz muita diferença. Reprogramação Portugal 2020-2020. Queria que nos pudesse referir, do ponto de vista do movimento geral e dos grandes números, qual está a ser o sentido da reprogramação neste contexto das novas linhas de apoio Covid-19? De onde é que o dinheiro está a ser, digamos, alocado para aqui? Não é? O PCP esta semana apresentou uma pergunta ao Governo que tem que ver com a transferência de verbas do programa Cultura para Todos. Na medida em que existia uma referência e uma preocupação relativamente a estes projetos orientados para a inclusão social no âmbito da medida 9.1 do programa Cultura para Todos, em que, desse ponto de vista, ficou retirada a disponibilidade de investimento e de cofinanciamento e se existe, digamos, da parte do Governo alguma perspectiva nesta matéria, se a revisão da aplicação das verbas do Cultura para Todos teve o envolvimento e a consulta, digamos, aos agentes e em que medida é que este tipo de opções, que depois se repercute, não no ponto de vista apenas setorial, mas nos vários territórios, tendo em conta que há aqui uma incidência, sobretudo, julgo eu, nos PO's regionais. E este é um exemplo, mas é uma preocupação que surgiu e que naturalmente aqui referimos relativamente à questão da reprogramação e das verbas. Finalmente, tenho uma questão para colocar sobre o SUR, mas eu vou deixar para a segunda ronda porque já atingi o meu tempo e termino, Sr. Presidente, sigo por aqui para cumprir os 8 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado também pela compreensão na gestão do tempo. Sr. Ministro, faz favor, 8 minutos.
Muito bem. Bom. Vamos. Vamos tentar responder às questões do Sr. Deputado Bruno Dias, a quem, aliás, muito agradeço as questões objetivas que colocou, e começar pela primeira relativamente à questão das micro e pequenas empresas. Bom, enfim, não, aquilo que posso dizer é que, enfim, o mecanismo de subsídios reembolsáveis no quadro do Portugal 2020 é um mecanismo absolutamente minoritário, mesmo no quadro do apoio às empresas. Portanto, ele neste momento aplica-se, portanto, a projetos de maior dimensão, no âmbito do chamado SI Inovação, portanto, e enfim, portanto, no apoio às empresas tem algum peso, mas sei lá, os projetos das PMEs não se aplica, os projetos de investigação e desenvolvimento não se aplica, aplica-se ao investimento produtivo de maior dimensão. Portanto, e todos os outros... Pois, aos apoios Covid, e esse concurso que referiu, o tal que teve uma grande procura, por acaso não há subsídios reembolsáveis, é tudo a fundo perdido. Aqueles excepcionais e extraordinários que nós abrimos para a produção de EPIs e de equipamentos médicos, esses que referiu, esses números de que nós tivemos de reforçar a dotação do concurso, dobramos e mesmo assim não chegou para a procura toda que tivemos. Portanto, só para esclarecer, aliás, temos todo o gosto em dar segmentação da natureza reembolsável ou não reembolsável, quer dos apoios às empresas, quer no total dos apoios do Portugal 2020. Ou seja, grande parte daqueles números que eu dei, dos 700 milhões de euros pagos, podemos dar qual é que é a natureza daquilo que é reembolsável, daquilo que é fundo perdido. Portanto, primeira questão. Segunda questão é uma questão de comentário. Nós, de facto, temos tido uma procura muito grande, quer destas iniciativas específicas dos concursos orientados para o Covid, estes dois grandes, portanto, nós abrimos, ou abrigo até de um regime temporário e transitório que a União Europeia permitiu, que é destinado a promover a oferta, neste caso comunitária, mas também de produção e desenvolvimento de equipamentos de proteção individual, de equipamentos médicos, dispositivos médicos, testes, biomedicina aplicável, e, portanto, toda essa gama de produtos foi tal que teve uma procura enorme. Portanto, mas deixe-me só dizer aqui o seguinte: era bom, quer dizer, que tudo aquilo que foi aprovado, e não foi aprovado tudo aquilo que foi candidatado, mas que tudo aquilo que foi aprovado tivesse a concretização que está no regulamento do concurso, porque aquele concurso é um concurso que impõe prazos de realização do investimento muito exigentes que têm de estar executado até ao final do ano, porque aquilo era de resposta muito rápida. Vamos ver se aquilo é para ser executado à medida que as perspectivas de mercado se confirmam ou se não se confirmam. Porque, digamos tanto, por exemplo, em muitos equipamentos de proteção individual, onde a oferta, digamos tanto, que está pressuposta naquela quantidade de projetos que nós temos, se está conforme à procura que poderá existir face ao futuro incerto que aqui existe relativamente à questão da crise sanitária. Portanto, enfim, isto ainda não está confirmado, a realização do investimento, é a incerteza que nós temos. Aliás, aquilo que se passa é que mesmo em concursos que não são Covid, portanto, porque nós mantivemos os outros concursos, os concursos normais de investimento, nós temos uma procura que eu diria pouco, quer dizer, grande. Nós temos concursos de inovação produtiva, de investimento produtivo, mesmo em zonas do interior, que diria que, por um lado, enchem-nos de estímulo, porque existe, aparentemente, vontade e projetos para investimento, mas, por outro lado, nós temos a obrigação de fazer uma avaliação e um screening sobre a fiabilidade daquelas intenções de investimento, porque senão corremos o risco de estar a aprovar intenções de investimento, alocar recursos que depois não vão ser utilizados, efetivamente utilizados. Portanto, enfim, é uma questão que nós temos de falar com os promotores dos investimentos e confirmar, digamos tanto, isto. Há aqui esta questão para resolver, e que as agências, o AICEP, o IAPMEI e o Turismo Portugal estão neste momento a fazer. Quanto à questão do adaptar e das microempresas, esta iniciativa foi assumida num contexto, conforme se disse e já foi aqui afirmado, que era muito importante criar confiança nas microempresas para que elas tivessem um sinal que o Estado estava a dar aqui um sinal de ajuda e de presença para que microempresários pudessem decidir pela reabertura dos seus estabelecimentos. Portanto, não foi, certamente, para resolver o problema de raiz, para um fator decisivo para a sua viabilização. Não foi. Não. Portanto, isto atua no âmbito de uma questão, respondeu a uma necessidade específica e fixou um target. Nós sabíamos que andava à volta dos 15 mil, portanto, enfim, as contas não eram difíceis. Isto deu para atingir 17 mil, portanto, empresas. Importa aqui dizer, eu vou aqui citar um número que ainda não citei. Essas 17 mil empresas abrangem 60 mil trabalhadores. 60 mil trabalhadores. Portanto, quando nós fazemos as contas da abrangência, nós temos na cabeça que as microempresas, daquelas que são mesmo microempresas, porque nós, quando olhamos para a estatística das microempresas, contamos normalmente com muitas empresas com uma pessoa, e dentro dessas empresas com uma pessoa há muitas empresas instrumentais. Portanto, temos de ter essa convicção. Mas quando medimos o número de trabalhadores, abrangemos, portanto, enfim, temos uma medida mais real do impacto. São 60 mil trabalhadores que estão dentro, que são abrangidas por estas 17 mil pessoas. Nós aquilo que dizemos, quer dizer, é o seguinte.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Eu peço só mais um minuto para explicar isto. E depois desconto na próxima resposta. Só para dizer isto. Nós, este mecanismo, nós fizemos, foi tudo, montamos os sistemas informáticos, Articulamos com a autoridade tributária, articulamos com a Segurança Social, motivamos as equipas do IAPMAI, portanto, fizemos tudo direitinho para responder a tempo e a horas a este enorme volume de candidaturas e para fazer o pagamento. Nós aquilo dizemos, digamos o seguinte, nós temos a entregar esta carta à Garcia nestas condições para provar que cumprimos aqui o nosso compromisso. Depois, vamos ver, digamos tanto, face à evolução daquilo que é efetivamente a abertura e a adesão que temos aqui deste setor, se justifica ou não se justifica a manutenção deste instrumento com este objetivo. Conforme já foi dito, nós não estamos... E depois é preciso também perceber as condições de que se o desconfinamento foi feito ou não foi, se ainda se justifica, digamos tanto, porque ele não é decisivo para a criação de condições. Nós sabemos que a confiança é muito mais importante, que se calhar outras condições de financiamento são igualmente importantes. Portanto, obrigado, há todo um conjunto de questões. Eu queria deixar, digamos tanto, aqui este número, porque 17 mil a dividir por 200 mil é um rácio, mas 60 mil a dividir por 200 mil pessoas também, se calhar já é outro rácio.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PAN, Sra. Deputada Cristina Rodrigues, 8 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores e senhoras deputadas e, obviamente, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. A atual crise sanitária que vivemos atualmente, com todas as consequências económicas e sociais provocadas por ela, permitiu de uma forma generalizada compreender de forma mais direta a ligação entre a nossa forma de viver e produzir e os impactos no planeta. Da mesma forma, permitiu também encarar a atual situação como uma oportunidade para a mudança. Por essa mesma razão, apresentámos já um projeto de resolução com propostas para a recuperação económica e social da crise em que vivemos. Precisamos traçar um plano de recuperação assente em políticas e investimentos de apoio à descarbonização da economia, à proteção da biodiversidade e à adaptação às alterações climáticas. Consideramos que este é o caminho que permite salvaguardar a vida, tal como a conhecemos, e simultaneamente aquele que melhor garante impactos positivos na economia e uma maior independência produtiva do país. Defendemos a aposta nas energias renováveis, na eficiência energética e na redução da pobreza energética. Também defendemos a aposta no teletrabalho e na mobilidade sustentável, com a melhoria das redes de transportes públicos em quantidade e qualidade, procurando sempre fomentar a utilização do transporte público em detrimento do transporte individual. É preciso dar corpo a uma economia verdadeiramente circular, promovendo uma gestão mais eficiente dos recursos e prevenindo o desperdício. A aposta no reordenamento florestal, na agricultura de produção local, de proximidade, em modo biológico, com baixa intensidade na utilização de produtos químicos e a adequação do que se produz às condições edafoclimáticas é fundamental. Defendemos também que o apoio do Estado às empresas deve ter sempre em conta critérios de sustentabilidade. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, se os próximos programas operacionais para o período 2021-2027 irão priorizar os pontos que mencionei. Ainda relativamente ao próximo período de apoios, gostaria de lhe perguntar, e já que há pouco falou do amianto, gostava de saber concretamente se os apoios para a remoção de amianto, seja para a Administração Central, para a local e para as entidades privadas, incluindo também o Parque Habitacional, será previsto. Isto porque nos atuais programas operacionais não existe apoio para a remoção de amianto, só quando seja relacionado com investimentos em eficiência energética. Agora, relativamente a um outro assunto, o projeto LIFE Unify acompanha a execução dos planos nacionais de energia e clima de 10 países da União Europeia, um deles é Portugal, e decorre até agosto de 2022. Este projeto pretende mostrar o potencial e aumentar a ambição climática dos países, sendo financiado pelo programa LIFE da União Europeia e coordenado pela Rede Europeia de Ação Climática. Em abril foi apresentado o relatório Transição Climática e Energética, o potencial inexplorado dos fundos da União Europeia, que indica que os países da União Europeia pouco usam os fundos de desenvolvimento regional para acelerar a transição para a neutralidade carbónica. Nesse mesmo relatório, diz que os países devem fazer da ação climática uma prioridade para recuperar ambiental e economicamente. O relatório também conclui que os Estados têm sido lentos em apoiar os seus compromissos climáticos com os fundos europeus e que apenas mobilizaram 9,7% dos fundos de coesão e desenvolvimento regional da União Europeia para o período 2014-2020 para financiar infraestruturas de energia limpa. Recordo que o objetivo europeu da utilização destes fundos neste período para a ação climática era de 20%. O relatório mostra também que Portugal foi o utilizador dos fundos da política de coesão com maior percentagem destinada a investimentos em infraestruturas públicas, cerca de 85% dos fundos, mas usou apenas 7,7% no investimento em energias renováveis, eficiência energética, investigação e inovação e, portanto, encontra-se abaixo da média europeia. De facto, usar apenas 8% destes fundos num eixo que o Governo determina como prioridade, até no seu próprio programa, parece-nos insuficiente e muito pouco prioritário e, portanto, gostaria de saber como é que o Sr. Ministro explica a quase inexistência ou insuficiente, claramente, da aplicação de fundos comunitários em Portugal para a ação climática. Quais são os planos do Governo para inverter esta estratégia no próximo período de apoios? E gostava de lhe perguntar também se vamos finalmente dedicar fundos comunitários à prevenção dos efeitos das alterações climáticas em Portugal, mobilizando verbas significativas para a adaptação às alterações climáticas, seja no ordenamento do território, recursos hídricos, reordenamento florestal, aumento dos meios da proteção civil para dar resposta a eventos climáticos extremos. Gostaria de lhe perguntar também em que consistem na prática os mecanismos de flexibilidade na utilização dos fundos comunitários aprovados na União Europeia como forma de dar resposta a esta crise provocada pela pandemia em que vivemos. Sabemos que deverão existir cerca de 2 mil milhões de euros deste período de apoio ainda por comprometer e poderão ser utilizados na resposta à crise. O que gostaríamos de saber é em que termos. O Estado vai chamar a si a categoria de beneficiário e agir como agente distribuidor ao tecido empresarial, as empresas vão ter que elaborar candidaturas nos termos habituais, as verbas podem ser destinadas a despesas correntes ou têm que ser aplicadas em capital fixo e afins, como é habitual. No fundo, é saber de que forma o país poderá utilizar estas verbas. Parece-nos que esta informação é fundamental para perceber se vamos ter uma utilização eficaz e rápida deste dinheiro, que é extremamente importante para as micro, pequenas e médias empresas, que são atualmente as mais afetadas pela crise e que têm, ao mesmo tempo, mais dificuldade em responder ao nível de burocracia que as candidaturas a fundos comunitários envolvem. Quando prevê que estas verbas cheguem à economia, em que tipologia de despesas e em que áreas de atividade se irão focar? Pergunto-lhe ainda se, ao contrário das linhas de financiamento, estas verbas irão excluir ou não atividades poluentes. Gostaria também, para a última questão, que nos esclarecesse definitivamente sobre a polémica da reprogramação dos fundos. O Sr. Ministro do Ambiente, a propósito da norma do Orçamento do Estado para 2020, que suspende a linha circular do Metropolitano de Lisboa, veio dizer que tal iria implicar a perda dos respectivos fundos comunitários. Também afirmou na última audição sobre o tema que avançaria com a expansão da linha vermelha assim que tivesse verbas, pelo que lhe pergunto se teria sido possível reprogramar as verbas da linha circular para a linha vermelha. Pergunto-lhe ainda, mesmo que não existisse nenhum projeto com maturidade suficiente para ser executado neste quadro comunitário pelo Metropolitano de Lisboa, seria possível reafetar essas verbas a outros projetos na área dos transportes, como a ferrovia, os transportes fluviais, transportes rodoviários sustentáveis ou ainda noutras áreas, como projetos de eficiência energética, de energias renováveis e ou de adaptação às alterações climáticas. E fico por aqui. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado também pela eficiente gestão do tempo. Sr. Ministro, faz favor, 8 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou também pedir aqui a ajuda do Sr. Secretário de Estado na resposta às questões colocadas pela Sra. Deputada, mas queria apenas adiantar algumas delas. Em primeiro lugar, relativamente aqui à reprogramação e relativamente a uma questão que queria deixar já clara. Eu disse logo no início da minha intervenção qual é que era o nível da taxa de compromisso que tínhamos. Tínhamos uma taxa de compromisso de 93% global, sendo que era diferenciada consoante os fundos. No FEDER é praticamente de 100%, 99%, no Fundo Social Europeu é de 87%, no Fundo de Coesão é de 87%. Portanto, de facto, em termos de valor, o financiamento andará, portanto, este diferencial dos 7% andará à volta dos 2 bilhões que falou. No entanto, se for consultar a página 15 do relatório dos fundos, publicado pela ADC, encontra uma coluna que diz avisos ou períodos de candidatura em aberto. E vê lá, uma coluna diz fundos comunitários a concurso. Ou seja, já são concursos que estão em aberto e que estão a aguardar, portanto, a entrega de concursos. Portanto, já estão lançados estes concursos, onde já encontra todas as características dos projetos que podem apresentar-se a esses concursos. Esses concursos somam 2,159 milhões de euros. Portanto, se todos esses concursos tiverem candidaturas para utilizar todas as dotações, já não há margem nenhuma para novos projetos. Isto são umas contas que muitas vezes aparecem vindas de Bruxelas, porque Bruxelas agora deu-nos umas flexibilidades e diz que as flexibilidades são para utilizar nestes 2 mil milhões. Mas, de facto, digamos tanto é assim, para além de que nós, para além destes novos concursos, esta questão da taxa de compromisso não tem em consideração as candidaturas que nós já temos entregues, portanto, no pipeline. Aquilo que eu quero dizer é que a reprogramação está fortemente condicionada neste momento por esta situação, que é uma situação normal, porque estamos a meses de último período de programação. Portanto, eu queria deixar esta questão bem clara. E queria deixar esta questão bem clara também dizendo, tanto aqui, o seguinte. Eu disse que nós, relativamente à programação, nós demos prioridade a duas áreas. Foi a questão do investimento. Em primeiro lugar, ao investimento público. Demos prioridade ao investimento público em duas sub-áreas deste investimento público. Eu já disse isso na minha primeira intervenção. Ao investimento na área dos transportes pesados, ferrovia 2020, metros e mobilidade, incluindo nesta área também o sistema de mobilidade do Mondego e uma intervenção na linha de Cascais. E mais ainda um conjunto de intervenções na área dos portos. Portanto, este conjunto que nós chamamos de transportes. O que é que nós fizemos? Fizemos a revisão dos calendários, fizemos ajustes de pormenor com os ministérios setoriais e aquilo que fizemos foi um reafirmar de todos os calendários até 23, o que levou à confirmação de todos os valores deste investimento, a contarmos com este investimento no nosso programa de relançamento da economia, porque achamos que é vital fazê-lo. Portanto, não estamos aqui, porque todos eles, a maior parte destes projetos, têm obra que ou está em execução ou está em vias de ser contratado a muito curto prazo. Portanto, isto são projetos que estão aprovados, que estão nos tais 93% ou estão em vias de terem alguns projetos já marginalmente nestes avisos. Segundo bloco do investimento público tem a ver também com a reprogramação, que tem a ver com o investimento municipal. Tem a ver com o lote, já falei aqui também, deste lote do investimento municipal, que também tem uma grande expressão no Portugal 2020, é perto de 1,5 mil milhões de euros de investimento, que falta executar na área da reabilitação urbana, na área, portanto, dos chamados PEDUS PARUS, na área dos pactos de diversas naturezas, e que nós, aquilo que fizemos, foi também um refresh de todos estes calendários, e reafirmamos também a nossa disponibilidade para fazer a atualização destes compromissos. Portanto, nós, nestas duas áreas do investimento público, foi aquilo que fizemos. No investimento privado, também temos, perto, conforme eu disse, daquele estoque de candidaturas que aprovamos, que era no total de perto de 11 mil milhões de euros de investimento dos sistemas de incentivos, nós temos 60% executados, mas ainda faltam 40% por executar. Portanto, e esses também, vamos agora, foi uma medida que nós tomamos, foi, em fevereiro tínhamos lançado o mecanismo da Bolsa de Recuperação, que agora, em fevereiro ou em março, nós, aquilo que fizemos, por forma a não sobrecarregar as empresas com maior pressão durante este período mais crítico da pandemia, nós aquilo que fizemos, dissemos e deliberamos que a parte executiva dessa Bolsa de Recuperação iria ficar com efeito suspenso até determinarmos a sua reativação. Para quê? Para que durante o período mais crítico da pandemia nós não fizéssemos uma pressão adicional sobre as empresas que já de si defrontavam com uma situação de todo inesperada e com um forte dramatismo. Assim que tivermos a ocasião para repormos o nosso mecanismo da Bolsa de Recuperação, assim o faremos, portanto, de uma forma pragmática, e isso acontecerá logo que tal seja possível. Portanto, é esta a situação que nós fazemos. Tirei o tempo ao Secretário de Estado, mas depois, posteriormente, ele responderá às questões, nomeadamente, do PNEC.
Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, eu penso que na segunda ronda haverá uma maior flexibilidade de tempo, penso eu, pelo que talvez pudéssemos aproveitar a segunda ronda para responder eventualmente a essas questões. Assim sendo...
Deixe-me só também registar, também ficaram duas questões por responder ao deputado Bruno Dias, que também serão integradas.
Muito bem, eu penso que teremos tempo para isso na segunda ronda. Terminamos então a primeira ronda, iremos iniciar a segunda ronda. Recordo que são 5 minutos por cada grupo parlamentar. Neste caso, o Sr. Ministro responderá no fim e começa o grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Jorge Mendes. Faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas, Sr. Ministro, cumprimentá-lo desde o último encontro que tivemos aqui nesta casa, a quando do Orçamento de Estado, na especialidade, em que lhe transmiti, em nome do PSD, uma série de preocupações que tinham basicamente a ver com quatro áreas, com os níveis de execução do Portugal 2020, com a necessidade da reprogramação, o famoso overbooking ou a bolsa, um acelerador e também a transição para o próximo quadro comunitário de apoio. E algumas das inquietações, das questões que levantámos em janeiro, hoje, passado 6 meses, ou quase 6 meses, voltam a ser pertinentes, porque voltamos, da nossa perspectiva, a ter aqui alguns indicadores que nos merecem alguma preocupação, apesar do Governo estar a fazer um esforço no sentido de recuperar algumas das áreas em termos de execução. O que é facto é que ainda hoje, portanto, no último ano do quadro comunitário de apoio, embora depois para a execução tenhamos mais três anos, estamos com níveis de execução que eu considero abaixo do que aquilo que é desejável, estamos com valores inferiores a 50% e gostaríamos de ver melhorados. Nomeadamente os PO's regionais, estamos com execuções pouco acima de 30%, e em alguns PO's temáticos, apesar das taxas de compromisso serem elevadas, estão muito dependentes na sua execução de orçamentos públicos não municipais, nomeadamente da administração regional e central, que eu temo, e o PSD, que com as cativações não sejam executáveis nos tempos que gostaríamos, até hoje, em especial nos tempos presentes, como forma de alavancar ainda mais a nossa capacidade económica e financeira. E, portanto, gostaria de salientar estas preocupações, porque na semana passada, quando esteve cá a Sra. Ministra da Coesão, que nos elucidou da evolução da reprogramação e que nos falou de que era uma reprogramação muito negociada com os municípios, com as CIMs, de repente nós vimos a detectar, no final da semana, que na área da cultura há uma medida que foge um pouco à reprogramação da Ministra da Coesão, com aqueles famosos 30 milhões, que ficou a dúvida de onde é que saíam, se era dos pactos, não era dos pactos, onde é que vinham as verbas, e também com o amianto, de onde é que vêm, de onde é que saem as verbas para estes investimentos. Porque, à partida, como disse há pouco o Sr. Ministro do Secretário de Estado, as verbas dos pactos e das regiões são sagradas, digamos, entre aspas. As dotações estão lá ao dispor dos municípios e das CIMES, das comunidades intermunicipais, para serem investidas nessas regiões. E, portanto, eu espero que aquilo que se liberte da eficiência energética, do Fundo Social Europeu, do SI2E, da parte da cultura para todos, de alguma verba dos PEDUS, dos PAMUS não, nem dos PARUS, acho que vai ser esgotada com facilidade, mas dos PEDUS de alguns municípios têm um envelope financeiro muito alto, acredito que há uma dificuldade em esgotá-lo nos prazos que nós gostaríamos. Eu espero que não haja aqui um efeito spillover, que se fala sempre nesta altura, sempre que há uma execução dos quadros comunitários depois, quando chegamos ao último ano, há sempre aqui uma tentação de algumas regiões que não são da coesão, mas também podem receber fundos da coesão, para haver aqui alguns transvases, os chamados spillover, para algumas, nomeadamente para Lisboa. Portanto, eu espero bem que estou convicto que o Sr. Ministro está atento a essa situação, e como é que os seus deputados em geral, e que isso não aconteça, porque era, mais uma vez, um quebrado de uma expectativa legítima das regiões, sobretudo mais desfavorecidas dos países, de Portugal, e que necessitam de reforçar a coesão nacional. E por isso, gostaria que me confirmasse se realmente nesta reprogramação as verbas estão nos pactos, são intocáveis, e se vamos respeitar o princípio do button-up, ou seja, que são os municípios, são as CIMES, a decidir como reafetar as verbas que estão inscritas nos pactos e nas suas áreas. Por fim, em relação ao futuro quadro comunitário de apoio, tem havido negociações, nós não sabemos muito bem o ponto de situação, um alerta, o site do 2030 não está acessível há algum tempo, não sei, nem tem informação relevante sobre o que está a passar, mas recentemente o governo francês traçou duas linhas em relação às verbas do FEDER para o próximo quadro comunitário de apoio. É que 100% das verbas FEDER fiquem, sejam geridas a nível regional, 35% do Fundo Social Europeu seja gerido a nível regional, e que cada região, isto é que é o core business que nos interessa, acho eu, é que cada região trabalhará os modelos financeiros dos seus POs regionais. Isso é uma aspiração antiga.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Eu vou terminar já. Eu gostava só que me confirmasse ou não se é essa também a intenção do Governo, de mantermos as verbas do Fundo de Coesão e que fossem as regiões, que as regiões tivessem mais autonomia para definir a aplicação das verbas no futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Como bem disse o Sr. Ministro, vivemos dias complexos. A atual pandemia de Covid-19 coloca-nos necessariamente respostas exigentes nesses tempos, obviamente, em que é necessária uma intervenção pública clara na economia. Bem sabemos que alguns que hoje defendem o investimento na economia, defendem o investimento público, foram os primeiros, ainda há poucos meses atrás, a ser contra a intervenção estatal. É um normal princípio que só se preocupam com a intervenção do Estado quando o dinheiro acaba da sua mão invisível, digamos assim. É natural doutrina neoliberal que está muito preocupada com o Estado e com a intervenção pública, mas que no passado fez tudo contra esta intervenção. E, por isso, começar por dizer para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente o investimento público, seja no cumprido Plano Nacional de Investimentos, seja também nas pequenas obras de escolas, de centros de saúde, de um conjunto de matérias que o Sr. Ministro já referiu, quer no Parlamento, quer também em entrevistas, são muito relevantes porque permitem o alavancar da economia, o alavancar também dos modelos aceleradores macroeconómicos que nos permite responder a esta crise pandémica. Depois, foi aqui já muito referido e debatido o programa Adaptar. Estamos a falar de encontrar respostas para aquelas microempresas que estavam numa situação que necessitavam de confiança, como muito bem foi aqui dito, que necessitavam também de fundos perdidos, como é o caso, a nível de 80%, e só podemos considerar que uma verba esgotada em cerca de 10 dias e 17 mil empresas de 60 mil trabalhadores é um valor muito considerável, é um valor muito importante que chega para a economia. São muitos postos de trabalho que vão ser mantidos e seguros com esta política e é isso que deve ser ressalvado, porque não existe economia sem empresas, não existe economia portuguesa sem microempresas, porque elas são fator essencial da nossa estrutura económica e esta medida permitiu a aposta na tesouraria dessas empresas, chegando provavelmente a garantir a manutenção de 60 mil postos de trabalho, o que é muito relevante e muito importante. Depois, dizer que hoje também é um dia muito importante, porque estamos a falar também, certamente, de poderá haver notícias sobre o Orçamento Europeu e, segundo notícias que também já chegam ao público, temos um Fundo de Recuperação Europeia de 750 milhões de euros, dos quais 500 mil milhões a fundo perdido. É obviamente que é uma boa notícia para momentos em que esta crise pandémica necessita de respostas urgentes e isto é um valor significativo e uma resposta significativa da Comissão Europeia, na qual, obviamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda, porque, obviamente, que só com solidariedade comunitária, só com o dinheiro da União Europeia, se pode responder a esta crise pandémica. Depois, finalizava estas perguntas abordando o Portugal 2020. Não deixa de ser curioso vir aqui ouvir o PSD falar da baixa execução do Portugal 2020, quando em novembro de 2015 ela era próximo de zero, dois anos depois de ela ter começado. Recordo aqui que nas primeiras audições de 2016 falava-se apenas um restaurante que tinha sido apoiado. Estes são os dados reais, uma execução muito próxima de zero em novembro de 2015, quando o Partido Social Democrata e o CDS deixaram o governo. E também não podemos esquecer quem foram os responsáveis pela programação deste acordo de parceria, que devia ter começado em 2014 e que em finais de 2015 estava praticamente no zero. Por isso, questionava como está também a correr as avaliações que o Portugal 2020 é sujeito a nível europeu, como é que está a correr também as avaliações da regra N+3, que é uma regra importante dos fundos comunitários, se ela está a correr bem para o provisto de Portugal, e o que é expectável desta reprogramação. A reprogramação dos fundos comunitários é algo muito relevante, obviamente em qualquer acordo de parceria, e perceber como é que o Governo espera que essa reprogramação possa ter lugar. Depois, dizer que, obviamente, já sabemos esta velha tentar colocar areia na engrenagem de falar que retira dinheiro das zonas de convergência para as áreas metropolitanas, nomeadamente. O PSD voltou aqui a colocar esta matéria, por isso pedir novamente ao Governo para explicar que isso não é verdade. Já várias vezes foi desmentido nesta casa e é importante que volte a ser desmentido, porque não é por uma mentira ser repetida à exaustão que ela passa a ser verdade. E, novamente, essa mentira foi aqui colocada nesta Assembleia da República, quando ela já foi desmentida.
Muito obrigado,
ainda na última semana foi desmentida por um membro do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu gostava de colocar aqui questões relativamente a uma das matérias de âmbito desta Comissão que abordou por alto, que tem a ver com as questões da habitação. Falou da reprogramação dos fundos, do refresh dos calendários e atualização de compromissos relativamente às autarquias. O que eu gostava de questionar é se, quer no âmbito da habitação, quer no âmbito também dos sistemas de água e resíduos urbanos, esta reprogramação está a ser feita e se vão ser alteradas as condicionantes relativamente a este tipo de investimentos. E isto porque nós sabemos que o financiamento direto da habitação não é feito através dos fundos comunitários, mas que de facto existe um grande conjunto de financiamento que pode ser direcionado para a reabilitação urbana e muitas vezes é também canalizado, por exemplo, para infraestruturas de turismo e que neste momento poderão fazer muito mais sentido e fazem desde já na resposta à crise habitacional que temos em mãos. Até porque sabemos sabemos que existe já um conjunto de medidas legislativas levadas a cabo pelo governo anterior, que têm tido dificuldade na execução concreta das questões da habitação. Para além disso, ainda recentemente, quer dizer, no final do ano passado, Bárbara Steinberg, que é uma representante da Comissão Executiva da União Internacional de Inquilinos, e que é responsável pelas relações políticas com as instituições da União Europeia, referia que a Comissão estaria a perguntar a todos os Estados-membros se o orçamento comunitário deve ou não servir para fazer financiamento direto às políticas de habitação. Dizia que já vários governos teriam respondido a esta pergunta, mas Portugal, de facto, ainda não teria dado conta de qual era o seu entendimento relativamente a esta questão. E isto é preocupante. É preocupante porque, de facto, nós sabemos qual é a crise que vivemos neste momento nas questões habitacionais. Aliás, ainda mais valorizada no momento em que solicitamos a toda a gente que fique em casa para garantir a saúde pública, e ainda hoje temos várias notícias sobre problemas habitacionais aqui na área metropolitana de Lisboa que têm levantado focos de Covid. O que eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro é que parece-nos mais do que lógico que se venha a canalizar no âmbito de reprogramação e no âmbito do novo quadro comunitário respostas diretas, de investimento direto para fazer face à crise habitacional nos diferentes Estados-membros, nomeadamente em Portugal. Pondo esta contextualização em cima da mesa, eu gostaria de saber se houve resposta ou não houve resposta relativamente a estas necessidades. Que resposta foi esta, ou seja, que resposta é que foi dada pelo governo português e se ela pode ser disponibilizada a esta comissão para que possa proceder à sua análise. Parece-nos importante e deveras importante que se venha a começar a pensar no investimento comunitário também no âmbito da habitação, uma necessidade que nós temos quer a nível municipal, quer a nível nacional e que deve ser demonstrado claramente a nível comunitário de que essa é uma necessidade urgente nos diferentes Estados-membros e que, de facto, faz todo o sentido que, no momento que estamos a repensar a forma como reestruturamos a nossa economia, a pensar os investimentos que teremos daqui para a frente, nomeadamente públicos, que a questão da habitação e do investimento em eficiência energética como forma de combate à pobreza energética sejam uma prioridade neste momento de repensar os investimentos que estão programados e aqueles que venham a ser tomados em conta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro já dizia há pouco, e agradeço que tenha feito esse registro das duas questões que ainda irá retomar e que não foi possível ainda abordar nas suas respostas. Julgo que se está a referir à questão do Programa Cultura para Todos e à questão da simplificação de processos. Eu tinha colocado esta pergunta do ponto de vista do adiantamento de pagamentos com pedidos de 30 dias em relação ao futuro, este tipo de conclusões que se pode retirar da experiência concreta que hoje em dia já existe neste tipo de processos. Entretanto, também registámos que aquilo que o Sr. Ministro e também alguns seus deputados abordaram relativamente a esta opção política que estava na origem do programa Adaptar e nesta resposta às microempresas, mas também às PMEs, mas desde logo foi onde esgotou mais depressa a dotação, foi para as microempresas, e que tinha muito a ver com esta questão da confiança e de dar confiança às empresas e ao tecido económico neste contexto particularmente complexo e difícil. Mas concorda certamente, Sr. Ministro, que o pior sinal que politicamente se pode dar num contexto destes é dar confiança e depois defraudar confiança. Isto é, quando nós damos confiança e damos motivação para que as microempresas possam ter acesso a um apoio justamente destinado a compensar despesas com equipamentos de proteção individual, com sistemas de, digamos, de proteção e defesa nos seus estabelecimentos relativamente a um problema que não é das suas escolhas, não é? Não é um empresário que está a querer modernizar o seu estabelecimento, não é? Não é um restaurante que está a querer tornar-se mais atrativo. Foram necessidades impostas pela realidade e pela situação e pelo Estado, não é? E pelo Estado, que determinou um conjunto de regras. Dar confiança e dar esse estímulo a centenas de milhares de microempresas, quando, na verdade, se prevê que sejam 15 e ficam 17 mil as empresas abrangidas por esse apoio, eu deixo esta questão. Certamente que não há dúvidas, como o Sr. Ministro dizia, que é um problema que não terminou esta semana, portanto, é um problema que exige continuidade no acompanhamento, na intervenção, mas convenhamos, Sr. Ministro, 17 mil empresas, microempresas, muito mais do que isto, são os estabelecimentos de restauração e alojamento só aqui em Lisboa. E, portanto, há seguramente muitas microempresas, e não estamos a falar das microempresas instrumentais, são mesmo, estou a dar estes exemplos da restauração, de serviços, etc., onde há, de facto, pequenos grupos de trabalhadores em que as questões até da proteção individual foram preocupações urgentes dos empresários e daquelas microempresas e, portanto, exigem, de facto, aqui uma outra resposta. Mais dinheiro houvesse, mais dinheiro se aplicava e se esgotava também. Relativamente à questão do SUR, o SUR ou SUR, conforme os sotaques, o mecanismo europeu que tem a ver com aquilo que se apresentou como resseguro de proteção social nos regimes de proteção social dos Estados-membros da União Europeia, eu queria perguntar-lhe qual é o ponto de situação relativamente à expectativa que o Governo tinha no financiamento ao layoff. Porque surgiram até preocupações em meados deste mês relativamente ao momento de entrada em funcionamento, digamos, daquela linha de financiamento por parte da União Europeia neste domínio da proteção social. As preocupações e as reservas do PCP relativamente à questão do layoff e da forma como foi concebido no nosso país são conhecidas, não é disso que vou falar. O problema é, neste momento, o ponto de situação que existe relativamente à capacidade de acesso ao financiamento numa medida que o Governo avançou contando, ao que é, digamos, aparentemente contando com essa via de, pronto, do total de 100 mil milhões de euros ao nível da União Europeia, bom, e contando com mil milhões deste apoio para ajudar a financiar as medidas do mercado de trabalho. E qual é o ponto de situação nessa medida, nessa matéria, era a questão que queríamos colocar. Fico por aqui e eventualmente numa terceira ronda para cumprir o tempo, como se calhar nunca cumpri nestes últimos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pela compreensão e pela colaboração. Sr. Ministro, 5 minutos por cada grupo parlamentar, dá 20 minutos para responder. Sugeria que agora, se porventura for possível, se assim entender, naturalmente, as questões que há pouco colocava que ainda queria responder, talvez pudessem ser incluídas nestes 20 minutos e também, eventualmente, como há pouco colocou essa questão, também partilhá-los com o Sr. Estado, uma vez que me parece o tempo mais oportuno, se estiver naturalmente de acordo e uma vez que há pouco falou no assunto. Portanto, Senhor Ministro, faz favor.
Então, eu pediria a autorização para ser o Deputado de Estado.
Faz favor, começa o Sr. Sassado. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Começando pelo esclarecimento à questão colocada pela Sra. Deputada do PAN, já não está cá, mas fica ao esclarecimento, relativamente a um relatório que diria que Portugal, tal como a generalidade dos países europeus, estaria a utilizar insuficientemente os fundos comunitários para a transição verde, para a ação climática. Bom, é bom esclarecer que esta observação foi feita, eu conheço o relatório, foi feita genericamente para os países europeus, não especificamente apenas para Portugal. Convém dizer que se referia apenas à utilização dos fundos europeus e aquilo que é a transição verde aquilo que é a ação climática utiliza fundos naturalmente europeus, utiliza fundos do Orçamento de Estado, cuja origem, cuja fonte são os impostos de todos nós, e recorre também ao investimento privado. E, como sabemos, Portugal é hoje uma referência internacional, por exemplo, na utilização de fontes renováveis para a produção de energia, nomeadamente de energia elétrica. Enfim, temos todos presentes um par de períodos no passado, recente, em que Portugal, durante vários dias, 4 dias, uma das vezes, depois um pouco mais, toda a energia elétrica produzida no país e consumida no país durante aqueles dias veio de fontes renováveis, integralmente, 100%. Portugal, eletricamente, funcionou apenas a energia renovável. E, portanto, é uma referência internacional, o que significa que isso não se compagina muito com aquela conclusão de que estaríamos a utilizar poucos recursos financeiros. Bom, é preciso perceber que este quadro, o Portugal 2020, foi negociado lá atrás, portanto, entrou em vigor em 2014 e foi desenhado com um conjunto de premissas que necessariamente não eram aquelas que responderiam aos desafios destes últimos anos e nomeadamente aos desafios que vivemos agora. Convém não esquecer que hoje só é possível investir fundos comunitários, por exemplo, na expansão das linhas de metro do Porto e de Lisboa, porque foi feita uma reprogramação do Portugal 2020 em 2018, porque no desenho inicial do programa isso não estava lá previsto. E convém dizer que investir em metro significa investir na ação climática e na transição climática, porque é inequivocamente a forma de transporte em meio urbano mais sustentável e mais verde. Agora, a questão que era colocada é também e o que é que vai acontecer para o próximo quadro comunitário de apoio, portanto para o próximo ciclo de fundos. Os ciclos de fundos ou o desenho dos programas têm sempre um conjunto de condicionalidades e uma das condicionalidades que Portugal desenvolveu, de resto cumprindo uma obrigação europeia, foi o Plano Nacional de Energia e Clima, que foi cá referido, portanto o PNEC 2030, e o PNEC 2030 é muito ambicioso, está já aprovado e prevê que até 2030 a nossa incorporação de fontes de energia renovável na produção de energia primária será de 47% e que no caso particular do sistema eletroportor será de 100%, ou seja, não haverá eletricidade que não seja renovável. Isto significa que vamos, de facto, essa calendarização já existe, como os senhores e as senhoras deputadas sabem, vamos descomissionar as centrais de produção de energia elétrica a carvão. Temos aprovado já em Conselho de Ministros, semana passada, o plano do hidrogénio verde e há metas muito ambiciosas para a eficiência energética, que de facto vai também em contra uma das preocupações que a senhora deputada do Bloco de Esquerda colocou relativamente à habitação. Uma outra condicionalidade para o próximo ciclo de fundos comunitários é o Programa Nacional de Investimentos 2030. E o Programa Nacional de Investimentos dedica, que está já agora aprovado e que está já, digamos, a ser objeto de um conjunto de pareceres que estão previstos na lei, dedica 58% dos seus cerca de 21 mil milhões de euros aos transportes, 16% ao ambiente e 23% à energia. Somamos estas três parcelas, dá 97%, o que significa que o Programa Nacional de Infraestruturas 2030 aponta justamente para dimensões do investimento que promovem a transição verde, que promovem a ação climática. E, portanto, se estas são as condicionantes, que de resto a Comissão vai exigir, isto exigiu, e que vão estar em cima da mesa quando desenharmos o próximo acordo de parceria, acho que temos todas as condições, quer do nosso lado, da nossa vontade e do nosso objetivo, quer do lado da Comissão e, portanto, da União Europeia, no sentido de considerar elegíveis este tipo de investimentos, para que tenhamos um próximo ciclo de investimentos, um próximo Portugal 2030, enfim, o nome logo se há de ver, que possa, de facto, responder àquilo que chamamos as transições gêmeas, isto é, por um lado, a transição digital e, por outro lado, a transição verde, a ação climática. Há uma coisa que é clara, nós temos em cima da mesa e estamos a receber a cada minuto informações daquilo que será o programa, o plano, o instrumento de recuperação e de resiliência que surge no calor desta crise da Covid-19, e não há dúvida, e penso que aí estaremos todos de acordo que estamos nesta sala, que o nosso normal, ou seja, o nosso plano de recuperação deve endereçar estas novas estes novos desafios e não devemos voltar àquilo que era o nosso normal de há uns anos atrás, porque isto faz parte, a vida é assim mesmo e, portanto, temos que, de facto, ter um projeto de recuperação e de resiliência da nossa economia, da nossa sociedade, das nossas infraestruturas, que esteja muito assente em princípios de sustentabilidade verde, de, também de transição digital, porque a desmaterialização dos processos, com certeza, que vai ser importante para o futuro. E dito isto, penso que posso passar a devolver a palavra ao Sr. Presidente, que com certeza dará ao Sr. Ministro.
Bem, tem muito tempo.
Bom, muito obrigado. Retornando às outras questões não respondidas pelo Secretário de Estado, começando por aquilo que ficou por responder da ronda anterior, indo às questões colocadas pelo deputado Bruno Dias. Bom, relativamente às experiências e aos instrumentos agora testados a propósito das iniciativas lançadas para, já neste contexto do Covid-19, aquilo que nós estamos a refletir é precisamente sobre os resultados obtidos e os meios que são necessários para a sua continuidade. Por exemplo, mostrou-se bastante eficaz, portanto, esta medida dos adiantamentos. Tem um senão, é que nós precisamos de maior liquidez para que assegurar a sua continuidade. Assim como, nós estamos, portanto, nos concursos lançamos, asseguramos e reduzimos ao máximo e de uma forma drástica os nossos tempos de decisão, simplificamos muito a informação que é solicitada nos processos de candidatura. Isso permite reduzir drasticamente, e confirmou-se que é possível reduzir de 60 para 10 dias úteis, portanto um sexto. Bom, mas também temos de perceber que o filtro torna-se mais permissivo, mas é preciso ver agora qual é que é a avaliação que se faz. E eu tenho dito que estas experiências têm de servir de uma espécie de laboratório de experiências, e nós temos de ter quer a humildade, quer a inteligência de olhar para elas e aprender para as considerar no novo período de programação. Portanto, indo um bocado de encontro ao que julgo que estaria subjacente à sua pergunta. Bom, relativamente à questão em concreto de como financiar, de qual foi a solução encontrada no quadro dos POs regionais para financiar, portanto, esta iniciativa anunciada do Programa Cultura em Rede. Eu não sou responsável pelos detalhes da programação. Aquilo que eu posso dizer é o seguinte, é enunciar um princípio que eu acho que é geral de qualquer processo de reprogramação. Reprogramação quer dizer que não há mais fundos globalmente, o que quer dizer que implica sempre encontrar uma fonte de financiamento no quadro daquilo que está a ser reprogramado. Portanto, e conforme se disse, o essencial da reprogramação no conjunto dos programas operacionais regionais e dentro de cada um deles, portanto, é feito respeitando o princípio de que há equilíbrio, mantém-se o equilíbrio no fim, portanto, como resultado final. Não queria adiantar mais do que isto, porque também não sou capaz de o fazer. Já agora que estou na questão das respostas ao deputado Bruno Dias, rapidamente. Reconheço que continua a ser essencial a questão da confiança. Eu próprio disse no encerramento do debate sobre o PNR que as duas palavras-chave para o relançamento e para a recuperação era confiança e investimento. Mantenho, portanto, e como tal, todos estes instrumentos que provaram corresponder a necessidades, e julgo que este correspondeu às necessidades, portanto, mostraram o seu potencial de servirem como um instrumento de afirmação e de recrudescimento da confiança tão necessária. Sure. Bom, é preciso clarificar aqui uma questão, quer dizer que é esta. O SHOA, portanto, é um mecanismo de refinanciamento, portanto, mas apenas isso. Não se cria a ideia que qualquer decisão quanto ao prolongamento das diversas medidas, nomeadamente a do layoff, está, de alguma forma, condicionado pelo calendário da disponibilização do SHOA. O SHOA está assegurado enquanto fonte de financiamento, ou enquanto fonte de refinanciamento daquilo que o Orçamento de Estado, e agora o Orçamento de Estado suplementado, se quiserem, vai assegurar. Portanto, eu aquilo que queria dizer é que o SHOAR já foi aprovado pelo Conselho, terá os seus prazos de implementação, mas essa disponibilização em nada irá interferir quer quanto às decisões de fundo relativamente às despesas que vai refinanciar, quer e, sobretudo, quanto à questão de honrar os compromissos dos apoios que estão em vigor. Queria deixar isto bem claro, porque pode-se gerar alguma confusão de condicionalidade ou de interferência entre os dois processos. Finalmente, queria naturalmente voltar aqui a uma questão que o Sr. Secretário de Estado já referiu e que tem a ver com as questões da questão da reprogramação ainda e com este, enfim, com este fantasma, que eu digo fantasma, que foi levantado já quando da reprogramação de 2018, da transferência de recursos que estão ou estariam afetas às regiões menos desenvolvidas para as regiões mais desenvolvidas. E tem a ver com esta questão das renováveis e com a questão, talvez, de menor afetação atual, em matéria de execução, que nós temos das renováveis no quadro do PT 2020. Deixa-me responder às duas questões em simultâneo. Aquilo que na reprogramação de 2018 se fez foi, de facto, pegar de uma verba que estava afeta a uma determinada aplicação que ia beneficiar promotores privados, numa determinada ação, que era a instalação de contadores inteligentes, basicamente, que tinham, e que nós achávamos que não tinham nada que receber fundos comunitários, porque fazia parte da sua obrigação contratual, e pegamos daquelas verbas e juntamos outras e disponibilizamos para investimento público, nomeadamente os dos metropolitanos. Tudo isto no quadro de um instrumento, de um fundo, que era o Fundo de Coesão, que não tem qualquer tipo de discriminação regional. Portanto, tanto as verbas que estavam anteriormente estabelecidas para os contadores inteligentes, como as que vieram ficar estabelecidas para os metropolitanos, não tinham, nem têm, portanto, agora, qualquer tipo de afetação ou de earmarking regional. Portanto, essa questão não se punha como não se põe agora. Portanto, para isto ficar claro, até antes pelo contrário, nós aquilo que fizemos em 2019 foi transferir uma verba que estava afeta no PO Centro ao sistema de mobilidade do Mondego, estava afeta no PO Centro, portanto estava dentro do pacote que estava afeta à região centro, pegamos daquela verba e transferimos para o POCUR, que é financiado pelo Fundo de Coesão. Se houve algum movimento que fizemos, foi de tirar, desafetar, desonorar o orçamento da região centro para passar para o Fundo de Coesão. E fizemos por uma questão de coerência e de oportunidade naquela altura. Portanto, o que é que isto deu? Isto deu, naturalmente, em matéria de execução, atraso, porque a questão dos metros iniciou-se o financiamento naquela altura. Portanto, nós, agora, vamos ter, daqui a algum tempo, vamos ter a execução nos metros. Portanto, apenas isto. Não se trata de nenhuma medida de política de menor consideração para com a descarbonização ou para com ações de combate às alterações climáticas. Não se trata disso, mas apenas de gestão deste processo. Portanto, queria resolver aqui esta questão. Questões de discussão. Bom, esta é uma discussão recorrente. Cada um de nós tem opiniões sobre o nível de discussão. O Sr. Deputado Jorge Mendes acha que 48% é pouco. Eu, em termos subjetivos, até posso concordar consigo. Eu desejava, se é esse o sentido, eu também desejava que fosse mais, dormia mais descansado, como responsável, dormia mais descansado, mas deixe que lhe diga que 48% é o máximo entre os países com maiores fundos comunitários na Europa. Portanto, enfim, não há mais. Quer dizer, entre os maiores não há quem tenha mais. Eu gostaria de ter mais. Isso diz muito do quadro. Isto, está bem, é isso. Isso diz muito do quadro, da sua complexidade e do seu desenho. Está bem? Portanto, é isso mesmo. Que nós estamos com 6,5% acima da média comunitária, pronto. Dir-me-ão, com mal dos outros, podemos nós bem. Também, porventura, é verdade. Nós precisaríamos de um quadro mais adiantado. Também é verdade. É por isso mesmo é que todos nós temos de andar para a frente. Deixe-me, no entanto, ir à prova dos 9. E a prova dos 9, sabem qual é que é? Foi aquela que o deputado Hugo Costa perguntou, que é a questão do N+3. Aí, sim, é que se perde ou não se perde dinheiro. E eu posso dar os dados de hoje. De hoje, não, que são referentes a 31 de março. Nós temos uma meta para cumprir este ano, porque se não cumprirmos aquela meta, perdemos dinheiro. E aquilo que eu vos posso dizer, digamos tanto, é o seguinte: nós temos 11, 15, 18 programas operacionais, portanto isto é visto programa a programa. Desses, há 5 programas que já cumpriram a meta. Portanto, chegaram a 31 de março, já têm a meta cumprida, não precisamos preocupar-nos com eles. Há mais seis que praticamente cumpriram, têm cumprimento de mais de 95%. E depois há 4 que ainda não cumpriram, mas nenhum deles tem grau de execução inferior a 50%. Portanto, lá há onde cumprir, ou seja, mais uma vez, podemos, com um razoável grau de segurança, dizer que não perderemos, mesmo no ano de grave pandemia, que teve consequências dramáticas, digamos tanto sobre as economias de toda a Europa, nós não iremos perder o único euro aqui, tanto aqui nesta matéria, porque temos aqui dados e os únicos programas destes 4, há 3, que certamente nós não controlamos ou controlamos menos, porque são programas destes 4, há 3 que são os programas transfronteiriços. Portanto, esta matéria, Senhora Deputada Maria Manuel Rolo, eu acho que, de facto, em termos de fundos comunitários, a habitação não tem um tratamento adequado a nível da regulamentação comunitária, entra pela via de outras políticas, abordagem que eu acho francamente insatisfatória para a importância que o tema tem. Nós fizemos várias tentativas para que a questão fosse tratada de outra forma na regulamentação comunitária. Tenho de confessar sem grande sucesso. Ela continua a ser tratada apenas pela via de objetivos que não são propriamente os seus, como o da eficiência energética, metodologia que até agora tem-se revelado francamente insuficiente, porque a sobreposição de objetivos e a dominância de objetivos energéticos tem prejudicado muito a elegibilidade de objetivos ligados à política de habitação. Teremos de ter um debate sobre esta matéria e estamos a ter, a nível do Governo, preocupação de como, porventura, através de outro tipo de instrumentos, tentar resolver aqui esta questão. O 2030, deixe-me também... entretanto...
Sr. Ministro, pedia-lhe para abreviar, por favor.
Eu só vou responder rapidamente, digamos, tanto aqui esta questão ao deputado Jorge Mendes, que é para não comparar aquilo que não é comparável, que é os franceses, portanto, no próximo quadro não sei quanto é que vão ter, neste quadro têm sensivelmente o mesmo pacote de fundos comunitários que nós. Têm 27 bis, nós temos 26 bis. Portanto, em termos absolutos, têm o mesmo valor. Têm uma economia para aí umas 15 ou 20 vezes maior do que a nossa. Ou seja, eles, para eles, o pacote dos fundos estruturais é uma coisa perfeitamente marginal. Portanto, tem uma liberdade de decisão. Para eles, os fundos estruturais não são tão essenciais nas estratégias de desenvolvimento como é aqui para o nosso país. Para o nosso país, temos de ponderar devidamente, porque sem o contributo dos fundos estruturais fica muito prejudicado o desenvolvimento de toda a estratégia de desenvolvimento do país. Portanto, é aquilo que eu posso responder quanto a seguirmos assim tão a par e passo aquilo que são as decisões dos outros países.
Muito obrigado, então, Sr. Ministro. Terminamos assim a segunda ronda, vamos iniciar a terceira. Eu lembrava as senhoras e senhores deputados que são 2 minutos para a terceira ronda. Portanto, apelava à capacidade de síntese de cada uma e de cada um. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Afonso Oliveira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Estamos já no final desta audição. O Sr. Ministro disse durante a audição que agora há um consenso alargado relativamente à necessidade de salvar economias e empresas. E que na anterior crise não houve tanto essa preocupação. Eu quero só dizer-lhe o seguinte, Sr. Ministro. Em relação à primeira parte da sua afirmação, estamos todos de acordo, evidentemente. Aliás, não temos feito outra coisa no PSD, e penso que aqui no Parlamento todos os partidos têm tido essa preocupação, salvar as empresas e a economia. A anterior crise, Sr. Ministro, foi um processo completamente diferente. Não vamos aqui retomar essa conversa, mas quero dizer-lhe que o grande esforço foi feito pelas empresas, pelos trabalhadores, e a recuperação foi visível, a forma como o país saiu da crise que estava e na crise a que o Partido Socialista nos levou em 2011, mas isso é outro tema, não vale a pena aqui retomar, mas sistematicamente, nós, mesmo que evitemos que ele venha, sistematicamente vem sempre esta menção que não faz grande sentido. Não tenho a dúvida que essa luta dos trabalhadores das empresas foi muito visível, quer no crescimento, quer na resposta no turismo, a resposta nas exportações. Este momento foi um momento que o país fez o que tinha que fazer, e este é o momento em que o Governo tem que fazer o que tem que fazer. E, aliás, vimos há um bocado aqui o senhor, um deputado do Partido Socialista, fazer referência a isso, que há momentos em que uns partidos falam no Estado. O Estado tem sempre a sua presença, a sua importância, e nós entendemos que o Estado é muito importante, e nestes momentos é mais importante do que nunca, como antes foi a iniciativa privada. O Estado hoje tem que estar muito próximo das empresas e da economia para poder responder às necessidades das empresas, que são as empresas que vão fazer a dinâmica que precisamos para recuperar a economia. Uma outra questão, o Sr. Ministro falou também na questão do, e o Sr. Presidente, vou ser muito rápido, a questão do programa Adaptar. O Sr. Ministro disse aqui que não podiam alargar, se bem percebi, se percebi mal, respondam-me, por favor, não podiam alargar este programa porque há uma capacidade limitada da parte dos serviços
e que, por isso que eu entendi, da parte dos serviços, porque há muitas candidaturas e, portanto, quando fecharem este montante, é que poderão equacionar se abrirão, digamos, alargarão esse montante. Sim, Ministro, a prioridade não são os serviços, neste particular, se permita-me dizer. A prioridade é saber se a economia precisa ou não precisa de um alargamento e, se precisa, tem que se fazer esse alargamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Mesmo que os serviços tenham um grande esforço a fazer, e acho que têm que o fazer, e é bom que o façam e temos que cumprimentá-los por isso. Mas a verdade é que esse esforço tem que ser feito. Portanto, eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, mais uma vez, se entendo que rapidamente é possível alargar este programa, adaptar.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Cristina Moreira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Se o Sr. Ministro me permitisse, eu gostaria de colocar uma questão que se prende com a estratégia de planeamento para fazer face ao momento difícil que vivemos, que nós sabemos que tem como principal objetivo controlar a pandemia, mas também alavancar a economia, a mesma economia. Será sem dúvida determinante. É de conhecimento público o esforço que o Governo português fez, nomeadamente através do Ministério do Sr. Ministro para este combate, através de Portugal 2020, onde mobilizaram uma equipa que desenhou um conjunto de avisos que conduziram às candidaturas para as respostas que contribuem muito para um clima de estabilidade e de segurança no nosso país, reconhecidos internacionalmente. Conseguiram também aumentar a liquidez das empresas e dar apoio a tudo o que era permitido neste momento e necessário para abrir a economia e fazer toda a proteção para que fosse mais seguro e controlar aquilo que é o Covid-19. Também é de conhecimento público que o Governo tem afirmado que o investimento público, nomeadamente através das autarquias locais, será uma boa estratégia para alavancar a economia. A minha questão é no sentido de perguntar ao Sr. Ministro se não será também uma boa ideia uma aposta na economia social. Sabemos que este setor foi completamente esquecido, eu diria até colocado fora do acordo de parceria do atual quadro comunitário pelo então Governo do PSD, impedindo as IPSS de terem hipótese de candidaturas à construção de raiz, ficando apenas parques de recursos para as obras de requalificação e remodelação. Mas a minha pergunta será que no próximo planeamento, no próximo quadro plurianual, ou até mesmo nas negociações do plano de recuperação, se o Sr. Ministro vê a economia social, em conjunto com o investimento público, uma estratégia de potenciar a economia em Portugal, com as obras logo em primeira linha, mas também muito importante e em simultâneo que podemos dar uma resposta determinante à qualidade de vida das pessoas e às políticas sociais de um Estado de Direito para todos. Estamos a falar de lares, estamos a falar de centros de dia, serviços de apoio ao domicílio para idosos, mas também estamos a falar de respostas para a deficiência, do combate à violência doméstica, maus-tratos a crianças e jovens e também podemos ainda completar a rede de creche e de jardins de infância.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Assim como dotar as redes sociais de meios de combate à pobreza. Só terminando, uma questão mesmo. Ao nível local, nós sabemos que são muito importantes porque mexem com a economia local, sobretudo também com o emprego jovem e tendencialmente feminino, que face aos últimos dados do Observatório da União Europeia, será uma prioridade a ter em conta no contexto pós-pandemia. Será então que a economia social é um caminho a seguir e como recuperar a economia melhorando a vida das pessoas?
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires. 2 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Duas notas para terminar esta intervenção. Em primeiro lugar, sobre a resposta que deu ao Grupo Parlamentar sobre a matéria da habitação. Nós registamos, mas de facto terá que ser um debate mais alargado para que a habitação não continue a ser também um parente pobre, não só muitas vezes nas políticas nacionais, mas na forma como os fundos comunitários olham para esta vertente, que é cada vez mais importante e que deve ter uma dignidade diferente também nessas negociações e, portanto, registamos essa resposta, mas que, na verdade, acaba por não dar segurança a quem, de facto, necessitaria dessas respostas. Depois, um segundo comentário que tem a ver com uma resposta que deu a uma das matérias que foi por nós levantada, que tem a ver com a necessidade de discutir com a União Europeia o conceito de reformas no quadro das negociações e do que sairá ou não sairá do plano de recuperação europeu, mas também da discussão do quadro financeiro plurianual.
percebendo a perspectiva que o Sr. Ministro aqui colocou sobre o conceito de reformas, a verdade é que a história nos ensina que esse conceito não varia assim tanto quanto isso, independentemente das vontades ou aparentes vontades que determinados governos possam vir a ter. E, portanto, aquilo que importa definir e deixarmos bastante claros é se será aceito pelo governo português um plano de recuperação que tem agregado a si as chamadas reformas que não passam mais de condicionalismos e de cumprimento de pactos europeus orçamentais que, independentemente da forma, têm sempre o mesmo resultado para os países, que tem a ver com a dita austeridade. E, portanto, percebendo a sua perspectiva e que isto é um debate de longo prazo, a verdade é que não podemos continuar a ter este debate numa estratosfera. Temos que definir, de facto, posições e perceber se vamos ou não recusar quaisquer tipo de reformas ou condicionalidades aos Estados decorrentes de políticas de austeridade que estão inscritas nos tratados europeus, que são um erro
muito
do
obrigado,
nosso ponto de vista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. O Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que o Sr. Ministro, na resposta que deu há pouco e que agradeço, deixou com sublinhado esta ideia da necessidade de aprendermos com as experiências e com a situação concreta que vamos vivendo e tirar ilações, nomeadamente para o próximo quadro e, desde logo, do ponto de vista das opções políticas e da condução dos processos. Naturalmente que já não vou repetir o que tem a ver com a necessidade de apoiar as micro e pequenas empresas e na questão fundamental que ficou muito aquém neste quadro financeiro plurianual e neste quadro comunitário de apoio relativamente ao problema do investimento público. Aliás, na reprogramação houve a tentativa de corrigir alguns erros do passado, mas o que é certo é que o investimento público, especialmente nesta fase que temos pela frente, vai ser um pilar decisivo da resposta aos problemas. Para terminar, uma outra questão também que nos parece essencial e que eu queria deixar aqui como questão ao Sr. Ministro é também as ilações que devemos tirar sobre as necessidades de reforçar a estrutura do Estado e de reforçar a estrutura das respostas públicas. Aliás, foi confrangedor, mais uma vez, ouvir o PSD falar da questão dos serviços e da falta de resposta dos serviços e de que isto não pode estar centrado nos serviços, que não é essa a prioridade. Nós precisamos mesmo de vencer e ultrapassar esta política de décadas de desvalorização da administração pública, dos quadros do Estado, da precarização dos serviços e das condições de trabalho destes profissionais e, portanto, deixava também esta questão, não só no que diz respeito ao que está sob a sua tutela direta, que é a ADC, mas em geral, mesmo para aquilo que não é o senhor que acompanha IAPMEIs, CCDRs, etc., aquilo que ao longo dos anos fomos discutindo, da necessidade de reforçar, estabilizar e dar confiança também aí para o futuro, para haver uma resposta efetiva da parte do Estado a estas necessidades e exigências que se colocam, há ou não também aqui uma opção política urgente de reforçar e dignificar a administração pública, os seus trabalhadores e os seus serviços. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputado Nuno Carvalho. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim, o Sr. Ministro, o Sr. Estado de Estado e, naturalmente, os Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu registrei a sua palavra, eu diria até a sua receita, se me permite dizer, quando falo em confiança. E, de facto, é uma receita que se aplica, mas, como todas as receitas, tem ingredientes. E, portanto, Sr. Ministro, quando nós queremos inspirar confiança no setor económico, que é fundamental, há que ver, efetivamente, aquilo que, neste momento, que é o seu estado atual. Temos uma situação complicada com as empresas que têm investimentos que estão a decorrer, investimentos já foram realizados, que não tiveram acesso a fundos comunitários, e onde naturalmente é importante que aquilo que sejam os apoios que agora apareçam permitam que estes investimentos sejam elegíveis para efeitos de fundos comunitários. Esta, inclusive, foi uma janela que foi aberta pela Ministra da Agricultura, em que falou da possibilidade de investimentos que estão a decorrer serem elegíveis para fundos comunitários que venham a ocorrer no futuro. Portanto, perguntava-lhe se isso é uma possibilidade que também vê e, se sim, para que setores. Queria também mencionar que, no que diz respeito a esta distribuição de fundos comunitários, na receita da confiança, é fundamental nós também olharmos para aquilo que é a nova realidade da distribuição geográfica. E, portanto, algumas regiões, como por exemplo o caso da Península de Setúbal, até mesmo o caso de Lisboa, aqui olhando para a metropolitana de Lisboa, enquanto uma NUT, NUT 2 e NUT 3, se efetivamente a política a aplicar no futuro respeito aos comunitários vai permitir que esta região seja olhada de uma forma diferente, porque a sua realidade mudou com a pandemia. Não digo que tenha que ser igual às outras, mas que efetivamente tenha que ter uma atuação do ponto de vista económico que permita inspirar a confiança. Ora, para terminar, uma forma muito breve, falou aqui da transição energética, que é de facto fundamental. Aquilo que é um dos projetos mais importantes está relacionado com a fábrica de hidrogênio em Sines, que precisa também de confiança, e aí a receita de confiança neste caso é liquidez, e há um investimento holandês que se perspectiva, mantém-se ou não se mantém. E precisa de exportação, porque não tem dimensão só no mercado nacional para ser viável. A perspectiva holandesa para exportar mantém-se ou não se mantém. E peço só que não deixe de validar aquilo que são as últimas palavras do Estado-Estado da Energia, que de facto olha para esta situação sem responder de uma forma clara, e eu espero que venha agora uma resposta clara. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputado Jorge Mendes.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, há bocado o colega Costa não está cá, mas de quando em vez o Partido Socialista revisita sempre o passado como uma arma de arremesso para as dificuldades, nomeadamente neste caso do Portugal 2020, para as dificuldades da sua execução. Mas eu gostava de relembrar, o Sr. Secretário já falou há pouco, o contexto em que o quadro comunitário foi negociado na altura, e com as prioridades foram definidas. A primeira grande prioridade era o emprego. A segunda grande prioridade era apoiar o refinanciamento das empresas. Era preciso injetar a liquidez das empresas. E o terceiro, a terceira prioridade, era preciso arranjar umas verbas para desorçamentar. Portanto, era preciso arranjar fundos comunitários que deviam estar no deviam ser para investimentos públicos, que deviam ser executados para o Orçamento de Estado, mas não havia condições, tínhamos que arranjar umas alavancas via municípios, quer no sucesso escolar, quer em algumas escolas, quer em alguns equipamentos sociais, muito aquém do que seria necessário, mas foi o que foi possível. E, portanto, havendo possibilidade de reprogramação, como já houve, alterou-se e bem, e havendo agora a nova oportunidade, vamos alterar para melhor, com um objetivo muito claro, é como até agora, executar os 100%. Eu estou convencido, Sr. Ministro, que vai fazer tudo, como todos nós, para executarmos os 100%, eu não tenho dúvida disso. E, portanto, no limite, arranjaremos sempre uma solução. Em relação ao POCTEP, realmente é uma área que não é só da exclusividade do seu Ministério, também tem os nossos vizinhos de Espanha com quem temos que coordenar, mas voltava a relembrar os atrasos superiores a um ano nos reembolsos aos promotores. Eu gostaria de saber se nesta área vai ser criada alguma linha de tesouraria para acelerar os reembolsos aos promotores nacionais, sem esperarmos pela verificação final de Badajoz e de Madrid, como sabe, os pagamentos, os reembolsos é contra recibo e os promotores estão um ano à espera de serem reembolsados. Se vamos acelerar também, criar aqui um mecanismo de aceleração dos pagamentos, tal como nos outros fundos, que exclusivamente geridos por nós. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo aos colegas e, naturalmente, ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu acompanhei a sua intervenção inicial e depois as respostas aos meus colegas e a grande conclusão que nós tiramos é que o senhor chegou aqui com uma mão cheia de quase nada. Mas, curiosamente, o pouco que o senhor apresenta e o seu governo são tudo planos que eu diria e resumiria como planos retangulares continentais. E já lhe explico porquê. Eu sou eleito pelo povo da Madeira. E, curiosamente, nós já chegámos à conclusão que os senhores sistematicamente no seu governo, não só no seu ministério, mas no seu governo, esquecem-se do mapa de Portugal, ou por desconhecimento, ou de propósito. Portugal não é só o continente, não é só o retângulo continental, também inclui duas regiões autónomas. Eu represento uma parte desse povo, porque eu sou eleito pelo povo da Madeira. É de uma enorme injustiça, seja no seu ministério, seja no seu governo, constantemente esquecerem-se da região autónoma da Madeira. É injusto. Há planos para o interior, há planos para, para os países da Cplp, há planos para os nossos imigrantes, e ainda bem que existem. Eu, aliás, na Comissão de Negócios Estrangeiros tenho insistido para que existam, mas na verdade é que para a região autónoma da Madeira não existe nada. Eu só lhe vou dar esta informação e este número que é bom que o Sr. Ministro tenha consciência. O Orçamento Regional da Madeira já gastou 440 milhões de euros no pós-Covid. Eu vou-lhe repetir, 440 milhões de euros. Sabe quantos fundos é que já foram para a Madeira do Governo Central? Zero. Não estou a perceber a sua pergunta, mas como deve imaginar, quando o Sr. Ministro... E autonomia, ainda bem que diz isso ao Sr. Ministro. Autonomia, ainda bem que diz isso, se bem que o Sr. Ministro vem aqui para responder aos deputados e não para fazer perguntas aos deputados. Mas eu mesmo assim vou-lhe aproveitar esta sua pergunta. Autonomia não é desresponsabilização do Poder Central. Autonomia não é desresponsabilização do Poder Central. Porque quando se criou a autonomia, não sei onde é que o Sr. Ministro andava em 74 ou 76, quando se criou a autonomia não foi para dizer que o Estado não tinha responsabilidades com os portugueses das regiões autónomas. Bem, pelo contrário, foi para dar mais poder às regiões autónomas da Madeira e dos Açores, mas não foi para tirar a responsabilidade do Poder Central. Portanto, eu terminava...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, deixe-me só terminar. Eu acabei por responder uma pergunta do Sr. Ministro,
passou, até por simpatia. Porque entendeu.
Merece. Mas, Sr. Ministro, aquilo que eu lhe chamava a atenção é o seguinte. Não se esqueçam das regiões autónomas. Nós estamos a fazer um esforço extraordinário, e o senhor sabe perfeitamente como cidadão português que é, o sucesso que nós temos tido no combate ao Covid. Portanto, lembre-se disso, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, última intervenção, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu tenho andado aqui num corrupio entre ministros. Estou aqui, Sr. Ministro. Eu tenho andado num corrupio entre ministros a propósito de uma questão muito sensível para o Algarve. Nós temos defendido que o Algarve é das regiões mais prejudicadas, é indiscutível, tem uma dependência muito significativa do turismo e é expectável que o turismo venha a recuperar mais tardiamente. E isso tem impactos fortíssimos do ponto de vista do desemprego. Aliás, como se verificou em 2009, que houve uma explosão brutal de desemprego, colocando a região de um ponto de vista muito difícil, do ponto de vista económico e social. E a questão que eu tenho para o Sr. Ministro é esta. O Algarve está fora de muitos fundos comunitários. Tem mais de 75% do PIB e, por via disso, há fundos comunitários que o Algarve não tem nas mesmas dimensões e no mesmo grau que outras regiões do país. Sabendo que o Algarve é uma região que vai perder expectavelmente mais e que o Governo diz que não sabemos se vamos ter a Fisga ou a Bazuca, isso tivemos aqui a discutir isso essa manhã, mais à tarde talvez saberemos isso, a questão fundamental não é se vamos ter só a Fisga e a Bazuca, é também como é que vamos utilizar, seja a Fisga ou a Bazuca. E o que eu quero, do ponto de vista do Governo, é o compromisso que as regiões que vão ser mais afetadas, cujo tecido económico e social demora mais tempo a recuperar e que venha a ser prejudicado de forma mais severa, encontra no Governo um conjunto de respostas particulares, fatos feitos à medida, para garantir que não há perdas mais robustas de emprego e para garantir que essas regiões não entram aqui numa espiral recessiva que põe em causa o bem-estar dos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para terminar, 10 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor.
Muito bem. Eu pedia, então, autorização ainda para pedir para o Secretário de Estado começar por responder rapidamente e para repartirmos estes 10 minutos nas respostas finais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma questão colocada pela Sra. Deputada Cristina Moreira, do Partido Socialista, e que tinha a ver com a economia social. Está aí. Mudou de lugar. Com a economia social e dizer que, de facto, apesar das limitações que refere e que eu reconheço, há uma dimensão da economia social no Portugal 2020. O Portugal 2020 tem uma iniciativa que é o Portugal Inovação Social, que tem de resto uma estrutura de missão que é tutelada por este Ministério e que visa promover a inovação social, o empreendedorismo social, a capacitação, também dinamizar o mercado de investimento social através do Fundo de Investimento Social. E, portanto, essa dimensão existe lá. E este programa, digamos, se lhe podemos chamar assim, tem previsto 163 milhões de euros para os diferentes os diferentes instrumentos, um instrumento de capacitação, um instrumento de parcerias e um instrumento também de títulos de impacto social. Neste momento tem já 36% comprometido. Foi um programa que não nasceu no início do Portugal 2020, nasceu mais à frente e, portanto, está com apenas os tais 36% comprometidos, mas também dizer que, entretanto, há concursos abertos, estão cerca de 90 milhões de euros em concurso neste momento, o que inclui o Fundo de Inovação Social, e ainda no passado 12 de maio, portanto não há muitos dias, fizemos o anúncio e fechamos, digamos, a atribuição de 22 milhões de euros de financiamento de apoios a 124 projetos de inovação social através do POIS. E, portanto, enfim, apesar de tudo, foi necessário, relativamente a este último concurso, fazer aqui uma aceleração do processo para disponibilizar estes 22 milhões de euros de apoios, porque sabemos que muitas destas instituições, que são IPSS, uma ou outra organização não-governamental, que têm prestado um serviço, às vezes também de primeira linha às populações, nomeadamente neste período difícil que atravessamos, e, portanto, isto foi ou é dinheiro fresco a fundo perdido, que está a chegar a estas instituições e, de facto, bastante útil. Pois, em relação ao tema à questão colocada pelo Sr. Deputado Nuno Carvalho, sobre a questão do hidrogénio. Como sabe, o plano do hidrogénio foi, a estratégia do hidrogénio, a estratégia portuguesa para o hidrogénio foi aprovada em Conselho de Ministros na semana passada. É uma das peças centrais do Programa Nacional do Plano Nacional de Energia e Clima, do PNEC 2030. É para manter, é um plano que, enfim, a ser implementado e nunca começará antes do próximo ano, pode vir a ser, nas contas que estão feitas, o maior projeto industrial em Portugal desde o 25 de Abril e vai ter a componente de produção com recurso a uma fonte renovável que há de ser o solar, não é? Que há de obter o hidrogênio a partir da água do mar, vai ter instalações de armazenamento, de transformação para líquido, o que permitirá justamente a respectiva exportação. O facto de ser uma parceria que está a ser feita com parceiros holandeses, nesta fase do projeto, naturalmente, significa que tem perspectivada esta possibilidade da exportação, e porque, evidentemente, como disse e disse muito bem, o mercado interno não é suficiente. Portanto, é para manter, e quer em termos de processos industriais, quer em termos do sistema de mobilidade, sobretudo naquilo que são os veículos pesados, onde a solução elétrica a baterias é pouco eficaz ainda, não é? O hidrogénio tem um papel absolutamente central e, tendo esta possibilidade de acordo com aquilo que são os resultados dos últimos leilões para a produção de solar, de termos agora dos preços mais baixos de produção de quilowatt-hora dos leilões à escala global, e isso está bem monitorizado, não é? Significa que temos a possibilidade, então, de termos hidrogénio, mas hidrogénio verde, ou seja, a energia que utilizamos para a produção do hidrogénio, para separar as moléculas da água, é uma energia que é de fonte renovável, o que contribuirá também para o tal objetivo que está previsto do PNEC de termos até 2030 100% da nossa eletricidade produzida a partir de fontes renováveis. Obrigado. Sr. Ministro.
Bom, só para complementar, Senhora Deputada Cristina Moreira, para dizer também o seguinte: a economia social para nós é um parceiro do corpo inteiro, já tem sido no âmbito do Portugal 2020, tenho feito pessoalmente referências à importância que temos atribuído, principalmente nestes meses da fase mais aguda da crise sanitária, mas também na preparação do próximo quadro. Tenho mantido contactos ao mais alto nível da estrutura associativa, que neste momento representa a economia social nas suas diversas vertentes, de forma a garantir uma presença transversal da economia social como um protagonista essencial em diversas áreas, desde a criação de riqueza até o assegurar a oferta de respostas sociais em diversas áreas. O papel do Estado se necessitássemos de mais provas, aí a tivemos nos últimos meses, aos diversos níveis, a nível local, a nível regional, a nível central, não só da necessidade, mas também da resposta que muitas vezes foi dada com as condicionantes que existiam. Por exemplo, eu posso testemunhar relativamente à máquina que gera os fundos, que, confinada, que em teletrabalho, soube responder, por exemplo, não descendo, antes pelo contrário, subindo em 28% o nível de pagamentos durante estes meses, que praticamente estava tudo confinado nos seus locais de residência. Portanto, é digno de se reconhecer não só a presença, mas também o empenhamento das pessoas, destes funcionários públicos, importa referir, destes funcionários públicos que também souberam responder um bocado por todo o lado às necessidades de assegurar a execução das políticas públicas quando elas mais fizeram falta aos cidadãos, às empresas e às organizações. Confiança, certamente, confiança que se incute precisamente cumprindo os compromissos. E é por isso mesmo é que a questão do adaptar é importante, não só pelo impacto que teve, mas também o levar até ao fim o cumprimento dos compromissos assumidos. Dos compromissos assumidos também do lado das políticas públicas, de responder a tempo e a horas e de responder a todos aqueles que se aceitaram as candidaturas. Isto implica, naturalmente, perseverança, empenhamento da parte das equipas, mas também implica que nós asseguremos que cada fase tem de ser executada de forma eficaz. O Sr. Deputado Paulo Neves, já cá não está, lá está, é máscara. Só para lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado, nós na gestão dos fundos a questão está clara, logo no início, aliás, ainda quando do governo do PSD-CDS, portanto na implementação do quadro, fez-se a separação das águas. Porque, no respeito pela autonomia, ficaram definidas quais eram as verbas que eram atribuídas às regiões autónomas. E ficou isto separado, com exceção do instrumento da política de coesão, do fundo da coesão, perdoem-me, que, como é um fundo que não discrimina regiões, ficou também definido qual é que era o pacote que cabia à região autónoma da Madeira dentro do POCU. Portanto, ficaram claras as verbas disponíveis para a região autónoma. Até agora, e eu tenho feito questão absoluta de nunca ter posto nenhuma opção de gestão dessas verbas. Quer em matéria de gestão corrente, era o que mais faltava, quer em matéria de gestão estratégica e de reprogramação. Portanto, e é assim que as coisas funcionam. Quando me perguntam, por exemplo, se a iniciativa adaptar tem ou não tem aplicação na região autónoma da Madeira, eu, aquilo que não sei, essa própria opção da região autónoma, com os dinheiros que tem à sua disposição, se decide ou não fazer uma adaptação, perdoem-me a expressão, uma adaptação da iniciativa de adaptar à região autónoma. Não me compete a mim, como Ministro da República, decidir sobre essa matéria. É uma opção da região autónoma pelo respeito pela autonomia. Portanto, não é lícito, agora, virem-me dizer que eu desenvolvo aqui iniciativas que não se aplicam na região autónoma. Porque se o fizesse, aliás, estou impossibilitado legalmente de o fazer. Portanto, é preciso que estas coisas se tornem claras dentro aqui nesta matéria. Agora, quando há novas oportunidades, e porventura agora, esta tarde, vão-se abrir, ou já se abriram oportunidades de fontes de financiamento adicionais, isso sim é que temos de voltar, então, a alocar novos meios, dentro do mesmo princípio do respeito pela autonomia, no caso das regiões autónomas, de vir atribuir esses novos recursos, saber como é que os vamos alocar, portanto, e como é que os vamos definir para as regiões autónomas. Ficou claro ou não ficou? Portanto, agora, não podemos é viver na indefinição, ou como está aí, como podia ser entendido das suas palavras, que nós aqui temos a discricionariedade de tomar iniciativas e dizer que este concurso aplica-se a esta região ou aquela e discriminamos de uma forma sistemática as regiões autónomas. Não é isso que se trata. Ah, está bem, mas não foi isso que referiu. Não foi isso que referiu. Quanto a não trazer aqui nada, bom, pelo menos trouxe aqui uma coisa, trouxe a notícia de uma iniciativa que foi lançada há uma semana, que tem 17 mil candidaturas, que aplicou e beneficiou empresas, microempresas, no valor de 50 milhões de euros e que vai permitir a manutenção de 60 mil postos de trabalho. É certo que nenhuma delas é na região autónoma da Madeira, pelas razões que já lhe expliquei, mas, portanto, é um valor acrescentado que trago aqui da atividade financeira.
Senhor Ministro, muito obrigado. Terminou mesmo. Terminou. Ótimo. Muito bem. Então, senhoras e senhores deputados, terminamos a nossa audição ao Sr. Ministro e ao Sr. Estado, ao Sr. Estado, ao Governo. Agradeço naturalmente a presença de ambos. Naturalmente que os esclarecimentos que nos trouxeram são úteis e importantes para todos nós. Desejo naturalmente um bom trabalho e que na próxima audição regimental, que também será em breve, não é? Porque esta, pelas frutas e circunstâncias também já estava em atraso, certamente a próxima será em breve, que possamos estar mais desconfinados e com melhores notícias, sobretudo sobre a pandemia que nos invadiu. Obrigado, bom trabalho. Obrigado.